Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, mais precisamente à audição com o Sr. Ministro da Cultura, a quem dou as boas-vindas e a quem saúdo muito cordialmente, tal como ao Sr. Secretário de Estado da Cultura. Sejam bem-vindos à nossa comissão, mais uma vez. Aliás, ainda não há muito tempo que cá estiveram. Por razões que são conhecidas, estas audições regimentais acabaram por coincidir no tempo muito concentradas, mas tem que ser assim, porque ainda vamos ter mais uma antes de irmos de férias. Temos de cumprir o calendário. De acordo, enfim, com o que é conhecido e com a prática corrente e de acordo com o que foi aprovado pela Comissão, vamos começar com a intervenção inicial do Sr. Ministro. É escusado dizer que o Sr. Ministro pode, quando quiser, partilhar o seu tempo de palavra com o Sr. Secretário de Estado, quer na intervenção inicial, quer na final, quer nas respostas às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, depois haverá uma ronda, recordo apenas, não é? Que há uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dispõem de 5 minutos também para responder a cada uma das perguntas. E depois veremos em relação às outras rondas como e se são necessárias e em que termos. Sr. Ministro, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gosto que estou aqui para responder às vossas questões e dúvidas. Neste tempo que separam as duas audições parlamentares, nós continuamos a trabalhar e continuamos a obter resultados nos domínios que particularmente nos importava. Acudir em relação à situação do Foscoa, nós criámos já uma estrutura que reúne amanhã e começa a trabalhar no sentido de procurar determinar a possibilidade de uma revitalização das estruturas da Fundação, sem, evidentemente, prejudicar nem os últimos direitos dos trabalhadores, como lhes foi explicado, como foi explicado à Comissão de Trabalhadores, nem a possibilidade da Fundação, da Fundação agir com todos os seus parceiros de forma a, de facto, realçar o valor patrimonial histórico do monumento, das gravuras, em combinação com o valor ambiental e com os valores, e obviamente procurando trazer o fluxo turístico, procurando trazer o turismo cultural. Nós sabemos que hoje em dia o turismo cultural é um fator cada vez mais importante e é um bem que nós temos aí, bens que podemos valorizar em função da procura, quer dos nossos cidadãos, quer dos estrangeiros. E, nesse sentido, a política do património é uma política de não apenas de conservação, preservação e restauração, mas também de uma utilização viva desse património. Um exemplo, tivemos a concessão à Visabeira de uma parte do Mosteiro de Alcobaça, é uma parte, não é, obviamente, o núcleo central do monumento, o núcleo medieval do monumento. Estamos a falar de um anexo que foi construído no século XVIII, e que foi utilizado sucessivamente durante os anos como quartel, como asilo, e que estava em condições de degradação bastante, bastante aceleradas. Isso levou-nos a concluir que uma concessão a uma empresa privada para a exploração de um hotel seria uma melhor solução, na medida em que permite uma utilização, permite um acesso do público ao monumento, permite uma utilização mais viva e mais participada do monumento, e é um bom entendimento com os privados que vão arcar com a responsabilidade total da restauração daquela parte monumental. Tudo isto será obviamente feito em articulação com a Unesco e com a ICOMOS, uma vez que se trata de património mundial da humanidade. Em relação ao património, temos também projetos em relação à sede de Lisboa. Existe um achado de uma profundidade grande no claustro. Foram encontradas sedimentos praticamente de todas as épocas de Lisboa. É qualquer coisa de extraordinário que nós pretendemos também, com a colaboração da Igreja, poder valorizar. Em relação ao Eixo Belém Ajuda, estamos a trabalhar em articulação com a Câmara e com o Turismo, como vos disse, na regulação do fluxo turístico. Está-se a pensar já na criação de uma série de quiosques para as bilheteiras, mas não só. Pensamos também numa integração, numa melhor circulação dos turistas entre os monumentos. O bilhete único já existe, mas vamos desenvolvê-lo, criar mais postos de venda. Vamos, evidentemente, com a Câmara Municipal trabalhar nos espaços na via pública e na melhoria dos acessos. Na questão do estacionamento, evidentemente, os autocarros já foram... Isto são pormenores, mas são pormenores importantes e são questões que nós temos procurado examinar. Irei agora ao Porto visitar o Museu Nacional Soares dos Reis. Demos também muita atenção, e o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de anunciar na visita que fez ao Museu Nacional de Arte Antiga, que encaramos a hipótese de uma autonomia administrativa e financeira alargada para esse museu, o que poderá constituir depois uma experiência piloto que poderá ser alargada a outros museus, e um estatuto de autonomia que não será nem uma empresa pública, será uma entidade juridicamente distinta, cujo perfil está a ser estudado. Teremos também, naturalmente, porque temos projetos de alargamento do Museu de Arte Antiga bastante consistentes, que também em cooperação com a Câmara, e temos procurado, portanto, definir um conjunto de projetos em cooperação com as autarquias, o que corresponde, aliás, ao nosso programa de descentralização, em cooperação com outros ministérios, nomeadamente com o turismo, nomeadamente com o ambiente, como já referi. Com o turismo vai ser lançado agora um projeto em relação ao Algarve para um conjunto de atividades culturais na época alta, portanto na época em que tem mais procura de turistas no Algarve, podermos oferecer um conjunto de iniciativas, de espetáculos e de atividades culturais que, portanto, respondam a esta necessidade nova e que é uma concepção que nós defendemos como prioritária do turismo cultural. E enunciei alguns trabalhos que temos estado a fazer. Temos estado a trabalhar, portanto, em todas estas frentes e pensamos que poderão ser abertos muito em breve os concursos das artes e que os concursos do cinema estão também em condições de ser satisfeitos. Mas eu agora não queria falar mais, queria passar ao Sr. Secretário de Estado, que poderá talvez concretizar alguns pontos e dar a sua visão própria das questões.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bom, relativamente aos pontos que desejava concretizar na sequência daquilo que o Sr. Ministro disse, bom, relativamente à Direção-Geral das Artes, nós iniciámos um trabalho com a nova Direção-Geral, no sentido daquilo que tinha sido referido na anterior audição parlamentar, sobretudo no sentido de acorrer às urgências que são neste momento a abertura dos concursos para este ano. Portanto, tudo está neste momento a correr bem. Em princípio, os concursos abrirão no próximo mês de julho. Todas as questões relativas ao financiamento desses concursos foram resolvidas, solucionadas e depois de um esforço também por parte do Ministério das Finanças e da Secretaria de Estado do Orçamento. E, portanto, ao mesmo tempo estamos neste momento também a perspectivar tudo aquilo que tem a ver com o panorama e o horizonte do ano 2017, nomeadamente os concursos plurianuais teremos que de alguma maneira dar conta desse novo ciclo de financiamento para 2017, e isso está neste momento também no centro das nossas preocupações, e estamos a desenvolver com a DG Artes, a nova Direção-Geral das Artes, uma reflexão sobre a forma mais adequada para que esse novo ciclo se inicie. Para além disso, o Sr. Ministro também referiu a questão do Instituto Português, do Instituto de Cinema e do Audiovisual, peço desculpa. De facto, também depois de um esforço concertado com o Ministério das Finanças e a Secretaria de Estado do Orçamento, conseguimos, de facto, neste momento posso dizê-lo, o desbloqueamento da integração do saldo, de uma parte do saldo, peço desculpa, do ano anterior, do saldo de gerência do ICA, para provisão dos compromissos que são necessários, aos quais é necessário corresponder ou responder de forma positiva este ano, e, portanto, de alguma maneira, assegurar a estabilidade de funcionamento dos setores. Para além disso, uma nota sobre o projeto Algarve. Na passada sexta-feira eu próprio estive no Algarve com a Sra. Secretária de Estado do Turismo e, portanto, este é um primeiro projeto que estamos a desenvolver em parceria com o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado do Turismo, no sentido, como disse o Sr. Ministro, de uma qualificação do território do Algarve em termos culturais através de uma qualificação da oferta turística necessariamente, ou seja, da integração de uma oferta cultural na oferta turística, que, como sabemos, ainda, no fundo, anda muito em torno da oferta turística mais clássica de sol e praia, e, portanto, é uma forma também de concorrermos e de viabilizarmos a qualificação dos agentes daquele território. Tivemos uma reunião com uma boa parte dos agentes do território do Algarve, com os municípios e com os agentes turísticos do território, no sentido de os estimularmos a dar-nos contributos para esse projeto cultural que se terá que desenvolver a partir, ou que terá lugar em termos de realização, a partir do mês de novembro deste ano. Portanto, apesar de, como o Sr. Ministro disse, ser um projeto que, no fundo, pretende sustentar toda uma oferta ao longo do ano, ou seja, no fundo, pretende ser um projeto de enriquecimento da oferta e, portanto, da sustentação ao longo do ano, de facto, o projeto tem uma incidência, sobretudo, ou nesta primeira fase, na época baixa, portanto, a partir entre novembro e maio do próximo ano, na sua primeira edição. Naturalmente que este projeto é um projeto que pode, de uma forma, em meu entender, bastante importante, a contribuir para o estímulo daquilo que pode ser uma oferta de turismo cultural e uma oferta cultural durante todo o ano na região do Algarve. Também estamos neste momento numa relação de parceria bastante importante com o Ministério da Ciência e da Tecnologia, tentando desenvolver projetos em comum. Eu estarei na próxima quinta-feira num primeiro acontecimento promovido pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia sobre divulgação de ciência, em que pela primeira vez existe uma intervenção de agentes culturais, enfim, de pessoas responsáveis culturais, digamos assim, em paralelo, em relação direta com profissionais da divulgação científica, para, no fundo, definirmos um trabalho conjunto para o futuro. Queria ainda, por último, dizer que temos dentro do gabinete do Secretário de Estado desenvolvido um grande número de audiências com vários setores, com vários agentes do meio. Portanto, temos de facto estabelecido um diálogo muito recorrente e constante com o meio, através também desse calendário bastante intenso de audiências que temos, que temos tido e que temos desenvolvido ao longo deste último mês. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Também muito obrigada, Sr. Ministro, pelas informações que nos deram. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, caros colegas. Queria cumprimentar o Sr. Ministro. Esta é a segunda audição que realizamos e queria dizer-lhe, em jeito de introdução, que apreciei a primeira audição que tivemos em sede de comissão pela transparência, pela honestidade, pela forma direta como debatemos os assuntos e pelo reconhecimento que nós temos todos hoje de que o orçamento de que o Sr. Ministro dispõe para a área da cultura não é o orçamento que todos gostaríamos que o Ministério da Cultura tivesse neste momento para gerir, até porque é um orçamento que ainda é inferior ao orçamento anterior da responsabilidade de outra governação. Face ao exposto, naturalmente que as perguntas que colocamos é o que é a evolução da política cultural com os meios, com os recursos que temos à nossa disposição, sabendo que a política, tal como o Sr. Ministro frisou, é a arte do possível e, no caso, o Sr. Ministro da Cultura faz o que pode com o orçamento que tem subjacente à sua governação. Mas, Sr. Ministro, na primeira audição lançaram-se algumas ideias para o futuro, no âmbito também daquilo que era o programa de governo, no âmbito daquilo que era o orçamento de Estado. O Sr. Ministro falou aqui de algumas delas, nomeadamente das sinergias com as autarquias locais, com o setor privado, com as empresas. Eu dava o exemplo, o Sr. Ministro esteve recentemente no meu distrito, em Alcobaça, a assinar um protocolo entre o Governo, a Visabeira e o município de Alcobaça, um investimento que ronda os 15 milhões de euros por parte deste grupo empresarial. Aquilo que perguntamos é, Sr. Ministro, está previsto mais alguma iniciativa ou outras iniciativas de envolvimento do setor privado, de empresas, de alguns grupos empresariais na reabilitação do património, na promoção do património, na valorização do património? Sim, se sim, quais? E a pergunta associada a esta é: o Sr. Ministro salientou a importância das autarquias locais, dos municípios, também no âmbito da cultura. Sabemos que temos em vigor o Decreto-Lei 30/2015, que estabelece no seu artigo 11º precisamente quais é que são as competências que podem ser delegáveis nos municípios na área da cultura. E a pergunta é, Sr. Ministro, qual é que é a posição deste Ministério relativamente ao papel dos municípios na área da cultura? É importante saber isto. Qual é que é o papel que se reconhece aos municípios, se acha que se deve caminhar no aprofundamento das competências dos municípios nesta matéria. Sabemos que houve alguns municípios que avançaram em iniciativas-piloto. Saber se se devem ir mais à frente, se se deve recuar, se se deve acabar com a delegação de competências, era importante saber. Da nossa parte, estamos muito claros nesta matéria, achamos que os municípios devem ter um envolvimento cada vez maior na área da cultura, porque têm capacidade para fazer melhor muito do que é feito hoje em termos centrais. E, Sr. Ministro, ia colocar agora outras questões que se prendem com a evolução nestes 6-7 meses de governação na área da cultura e com os casos sucessivos que acontecem nesta área. Apesar de termos um Ministério que é um Ministério curto, é um Ministério pequeno, em termos orçamentais também é um Ministério pequeno do ponto de vista orçamental, mas é um Ministério que tem suscitado vários casos polémicos. E, Sr. Ministro, quem tem acompanhado esta área da cultura, desde a demissão do Sr. Presidente do CCB, depois a própria demissão do próprio Ministro da Cultura no seguimento de umas ameaças a dois colunistas, recentemente tivemos também a demissão do Diretor-Geral das Artes. E, Sr. Ministro, aquilo que nós sabemos é aquilo que vem na imprensa, é aquilo que vem na comunicação social, que o Diretor-Geral das Artes foi exonerado sem motivo plausível para esta exoneração. E nós gostaríamos de saber, porque só sabemos por intermédio daquilo que foram as notícias que surgiram no âmbito deste caso, quais é que são os reais fundamentos que levaram à demissão do Diretor-Geral das Artes, ainda mais sabendo que esta questão tem duas componentes, a política e a procedimental. A política é a questão que eu lhe coloquei, quais os fundamentos? Não concordava com a orientação do Sr. Diretor-Geral, não concordava com alguma opinião, alguma posição do Sr. Diretor-Geral, ex-Diretor-Geral no caso, e a questão procedimental. É que estamos a falar de uma pessoa que se sujeitou a um escrutínio público e legal no âmbito da CRESAP, fez um concurso público, prestou provas, que foi escolhido por uma comissão de serviço de 5 anos e nem depois de chegado um ano de exercício de funções é exonerado sem motivo, pelo menos considerando nós plausível. A única coisa que soubemos era que havia uma nova orientação ou que seria uma nova orientação. Mas isto é muito pouco para afastar uma pessoa que não está sequer há um ano no exercício de funções e o Sr. Ministro gostaria de saber quais os fundamentos para esta exoneração. E também qual é que é a postura, a posição, o alinhamento da tutela para dois projetos que, salvo erro, estavam em curso ou estavam a ser preparados, que era o Plano Nacional das Artes e a Estratégia Comum de Internacionalização para as Artes, projetos de médio e longo prazo que estavam a ser preparados, e qual é que é a posição, se são para continuar, se não são para continuar, qual é que é a posição sobre esta matéria. Por último, Sr. Ministro, tomámos boa nota da questão de querer dar mais autonomia administrativa e financeira à gestão do Museu Nacional de Arte Antiga. Aquilo que perguntamos é, estamos a falar de uma concessão, vai concessionar o Museu Nacional de Arte Antiga, à gestão do Museu Nacional de Arte Antiga? Se sim, em que termos? À partida, nós estamos receptivos a discutir todos os modelos. O que gostaríamos de saber é qual é que é o modelo que está a ser estudado por parte do Ministério. Depois, relativamente ainda a este assunto da Direção-Geral das Artes, o Sr. Secretário de Estado disse que em junho iriam abrir os concursos que iriam ser abertos em junho. E na altura o ex-diretor-geral dizia que não tinha dinheiro para abrir os concursos até ao final de maio. Não havia dinheiro disponível para abrir os concursos. Portanto, corresponde um bocadinho à posição que tinha o ex-diretor-geral de saber que tinha uma parca condição financeira para fazer face às suas obrigações. O Sr. Secretário de Estado, tomamos boa nota, diz que a partir de julho vão ser abertos os concursos. E, portanto, registamos isso com agrado, porque é importante para o setor que realmente esses concursos avancem. Por último, Sr. Ministro, comunicação social. Tivemos aqui, eu vou terminar, Sr. Presidente, tivemos aqui uma interessantíssima conferência sobre comunicação social e dava os parabéns à Sra. Presidente e aos diversos grupos parlamentares que participaram nessa conferência, onde participaram as diversas áreas da comunicação social, da rádio, da imprensa, da televisão, dos jornais, etc. E, Sr. Ministro, vive-se muitas dificuldades no nosso país nesta área. Vivem-se muitas dificuldades, para além dos desafios externos e os desafios que se prendem com a digitalização na área da comunicação social, hoje vivemos muitos desafios, muitas dificuldades, tempos de enorme exigência e sentimos que por parte da tutela não tem havido uma ação muito profícua nesta área da comunicação social. E por isso, Sr. Ministro, relembrava que no seu programa de governo são previstas várias iniciativas na área da cultura, desde iniciativas que promovam a empregabilidade dos jornalistas, da questão da transparência dos próprios detentores dos órgãos de comunicação social, na questão da publicidade, na revisão do modelo de financiamento da ERC, etc. Há várias iniciativas que estavam estipuladas no programa de governo e que foram concretizadas no âmbito do relatório do Orçamento de Estado. E, Sr. Ministro, para fazer face a estes problemas que o setor vive e fazer face aos desafios enormes que se prendem com a comunicação social, que é um pilar importantíssimo no nosso Estado de Direito Democrático, a pergunta que eu lhe colocava, Sr. Ministro, é o que é que está previsto para ser feito desta área nos próximos tempos?
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pelo amplo leque de questões que colocou e que me permitirá também fazer uma intervenção um pouquinho mais longa antes de passar ao Sr. Secretário de Estado. Vamos passar, Sr. Presidente.
Não tem problema. Ia só dizer o seguinte, houve uma certa tolerância na gestão do tempo em relação ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, mas... Exatamente, também houve inicial, mas agora espero que não todos os que vão intervir nas perguntas e nas respostas que tenham em conta que haverá muitas perguntas, muita gente a querer falar e que há tempos de palavra que estão estipulados. Portanto, peço que não exagerem na ultrapassagem do tempo que lhes está destinado para que nós não fiquemos aqui até altas horas. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relevo-me ter tomado a palavra sem a Sra. Presidente me ter dado, mas efetivamente o Sr. Deputado Pedro Pimpão estimulou-me a responder e esse estímulo foi mais forte que o respeito devido às formas. Vamos tentar então responder depressa a muitas coisas. Em relação, vamos primeiro, a autonomia do Museu Nacional de Arte Antiga, concessão, não é isso que estamos a pensar. Nós estamos a pensar em concessões nenhumas, estamos a pensar em desconcentração, estamos a pensar numa fórmula jurídica que permite, evidentemente, fazer apelo ao mecenato e ao setor privado para apoiar os museus, mas não numa fórmula de concessão a privados, numa fórmula de autonomia, de mais flexibilidade de gestão, de mais possibilidade de recolher fundos privados e de maneira nenhuma de concessão. Ainda às questões mais fáceis, nas questões em que estamos de acordo, é claro que sim, que questão que vamos... Nós temos, Sr. Deputado, o Governo tem um projeto de descentralização. E no âmbito desse projeto de descentralização, a cultura evidentemente vai entrar. E vai entrar dentro dos seguintes grandes princípios. Nós vamos delegar nas autarquias e vamos passar para as autarquias tudo aquilo que melhor possa ser feito pelas autarquias, a nível da gestão do património, salvaguardando sempre a regulação que o Estado deve fazer, dessa gestão, salvaguardando sempre a distinção entre monumentos nacionais e monumentos municipais, que é uma distinção que deve ser feita. Não é apenas o património da humanidade que é monumento nacional, há muitos monumentos nacionais que precisam de uma tutela direta, mas é evidente que em tudo aquilo, dentro do princípio da subsidiariedade que nós temos na União Europeia e que também vamos querer aplicar aqui, pode crer que a ideia do Governo é fortemente descentralizadora e no sentido de atribuir aos municípios, às autarquias, competência por muita coisa que tem estado centralizada e que pode ser descentralizada. Quero também prestar homenagem à iniciativa, uma vez mais, à iniciativa cultural que as autarquias têm tido. Eu fui testemunho dessas, durante este tempo fiz visitas pelo país, estive em Lagos, estive em Ourique, e verifiquei realmente que a grande criatividade, a grande força cultural das autarquias, mas uma outra coisa, que as direções regionais têm um papel de articulação, de intermediação, de pôr em relação as autarquias com universidades, com outros centros, com o estrangeiro, com outras autarquias, que é um papel também importante. Portanto, evidentemente tudo isso será feito integradamente e as sinergias serão feitas e o exemplo da Visabeira mostra que nós estamos perfeitamente abertos a essas cooperações empresariais. Aliás, já temos empresas, nomeadamente na Fundação de Serralves, é um caso também muito bom de trabalho com as empresas privadas, mas muitos outros, eu estou talvez a ser injusto por não citar outros. Em relação à admissão do Diretor-Geral das Artes, vamos agora entrar nas questões mais polémicas. Sim, nós demitimos o Diretor-Geral das Artes com fundamentos políticos e com fundamentos legais. O fundamento legal é que ele está no período chamado de avaliação, estava no período de 12 meses, no qual se considera que a pessoa nomeada está, digamos, em avaliação, em ponderação. E, portanto, inclusivamente não é necessário, não é obrigatório a indenização no caso dele ser afastado das funções. Também lhe digo que vai haver, obviamente, que vamos abrir outro concurso nos termos legais para o provimento do lugar que está exercido neste momento em regime de substituição. Porquê é que o Diretor-Geral das Artes porquê é que demitimos o Diretor-Geral das Artes? Porque ele não mostrava ter ligação ao meio artístico, não era uma pessoa que tivesse, durante o ano que exerceu as funções, conseguido entrar e ter realmente uma presença no meio artístico e, efetivamente, não tinha ainda articulado um plano, como ele próprio disse, aliás, em declarações públicas, não tinha ainda articulado um plano de atividade para a sua atividade. Eu nada tenho pessoalmente, não conheço o Sr. Dr. Moura de Carvalho, mas a consideração que presidiu demissão dele, à não confirmação dele no lugar, foi uma consideração apenas de não adequação, de maneira nenhuma, nada de incorreto lhe é imputado, apenas considerámos que necessitávamos de um outro perfil, de uma outra figura para desempenhar essas funções. E, portanto, vai haver outro concurso, neste momento está nomeada uma pessoa em regime de substituição e é assim que foi. O seu secretário de Estado depois entrará nas questões que pôs mais concretas sobre os concursos, sobre os projetos, sobre a Direção-Geral das Artes. Eu então passaria à comunicação social. Na comunicação social, este Governo já alargou as verbas da Lusa, de maneira a que a Lusa pudesse respirar e poder ganhar o seu papel no seu papel importante de circulação das notícias entre os países de língua portuguesa e de também de dar ao resto do mundo as notícias destes países. A Lusa tem uma função muito importante, não só na circulação das notícias dentro do espaço dos países de língua portuguesa, mas sobretudo na medida em que tem uma vantagem comparativa enorme em relação às outras agências internacionais, no que respeita a notícias sobre países que estão mais ligados a nós. Nesse sentido, houve um apoio à Lusa, já no princípio do Governo, antes mesmo de eu chegar. Em relação à RTP, nós consideramos que a RTP tem uma boa administração aliás, é uma administração que já herdámos do seu Governo, Sr. Deputado, e, portanto, estamos satisfeitos com os projetos que a RTP nos tem apresentado e estamos a pensar, como é sabido, como vem no programa do Governo e como tem sido objeto de várias declarações públicas, a alargar a TDT a mais dois canais para o setor público e a mais dois canais que serão atribuídos depois, enfim, logo depois se verá, mas que estão abertos, obviamente, aos privados. Os privados são convidados a poder vir a ter, pelas formas que forem legais e que forem adequadas institucionalmente, poderão vir a ter acesso a esses dois canais. Portanto, para ver se há abertura de quatro canais na televisão digital terrestre, gratuitos, e, portanto, pensamos que dois serão ocupados pelos canais públicos e dois estarão abertos para outras, para naturalmente, para o setor privado, que nós respeitamos e temos muita atenção às dificuldades da comunicação social. A comunicação social é um setor que, efetivamente, é um desafio, está exposto ao grande desafio da digitalização e dos novos meios de comunicação. Todas as empresas têm que saber responder a este desafio e nós, evidentemente, que vemos e apoiamos e encorajamos as empresas a fazê-lo. Sr. Presidente, penso que já, se me permite, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder às questões sobre a DG Artes que o Sr. Deputado queria saber mais pormenorizadamente.
Sr. Ministro, eram 5 minutos para a resposta. Já vamos em 8 minutos e 43. Portanto, o que eu sugiro é que na resposta seguinte, ou nas seguintes, porque vai ter muitas oportunidades, o Sr. Secretário de Estado logo seja oportuno que complemente as informações que achar que deva dar. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Não tenho dúvidas que vai ter oportunidade para nos responder, até porque aqui também da bancada do Partido Socialista há questões relativamente à DG Artes. A deputada Carla Sousa tem esta matéria toda sob controle e tem aqui na sua agenda questões para colocar. Eu gostava de usar a minha intervenção para abordar o Sr. Ministro sobre uma matéria que já foi aqui colocada sobre o Sr. Deputado, a partir do Sr. Deputado. deputado Pedro Pimpão, e que é bastante importante e que muitas vezes foi aqui abordada. Tem a ver com os modelos de gestão. A partir dos modelos de gestão dos equipamentos culturais, define-se políticas, define-se a forma como se pensa, de facto, a forma como o produto cultural chega aos consumidores, e é muito importante essa definição. E a partir dessa definição até se pensa do ponto de vista económico e define-se, de facto, com muita precisão a política cultural que se quer imprimir. Relativamente a esta definição, e apesar de já ter aqui referido com bastante detalhe as questões relacionadas com o Museu Nacional de Arte Antiga, eu queria pedir-lhe ainda mais enfoque sobre o Museu Nacional de Arte Antiga. A verdade é que é o nosso museu bandeira, é um museu de facto que, apesar de ter uma escala mais pequena, é um museu que emparelha com os grandes museus da Europa, com o Louvre, com o Prado, com a Pinacoteca de Munique, com o MET, enfim, com os grandes museus, e nós cada vez mais estamos apostados, aliás a direção do museu tem sido muito dinâmica nesse sentido. O exemplo mais recente, aliás, foi testemunhado pelo Sr. Ministro, foi a mostra do Bosch em Madrid, o que a todos nós nos orgulha e realmente confirma a centralidade do Museu de Arte Antiga no panorama museológico nacional e a capacidade de internacionalização do nosso acervo museológico, da nossa história, no plano externo. Portanto, Sr. Ministro, desde alguns anos esta parte, eu diria desde 2010, mas com reforço no governo anterior, o organigrama diretivo do Museu Nacional de Arte Antiga já foi diferenciado dos outros museus, isto é, a direção do Museu Nacional de Arte Antiga já foi diferente no sentido em que já passava a ter um subdiretor, depois com o governo anterior o diretor do Museu de Arte Antiga já integrou a direção do DGPC, portanto, tem havido claramente uma preocupação na organização diretiva do Museu de Arte Antiga de o diferenciar e de o catapultar para um panorama de responsabilidades no quadro de gestão até do panorama museológico, e a pergunta que lhe coloco é até onde está disposto a ir? Isto é, quando é que nós, de facto, encontramos mecanismos para descolar o Museu Nacional de Arte Antiga para um plano em que ele se autonomiza do ponto de vista até organizativo e de orgânica interna, para que ele ganhe não só autonomia financeira, mas também autonomia de gestão e a sua capacitação de angariação de fundos, de lançamento de obras para se ampliar e para ganhar, de facto, aquela dinâmica que hoje, na sua programação artística, já tem. Ou seja, ele agora precisa de acompanhar no plano administrativo aquilo que o seu diretor, no plano programático interno, já conseguiu lançar. Até onde é que o Sr. Ministro está disponível a ir para lançar voo e lançar asas ao Museu Nacional de Arte Antiga? Ainda no plano dos modelos de gestão, não posso deixar de lhe perguntar relativamente ao Museu dos Coches, porque ele ainda está nesta fase que, enfim, ainda meio parado, ainda estamos nos planos, nos lançamentos dos concursos, enfim, ainda estamos há 5 anos atrás, ainda não demos o passo que já devia ter sido dado, mas pronto, quando estiverem os concursos todos lançados, falta a definição do modelo de gestão e claramente um monumento daquela dimensão, daquela envergadura, aliás, vinha esta semana num grande jornal de referência um excelente artigo sobre o Museu de Arte Antiga, onde se via claramente a ambição do projeto museográfico, quando ele estiver completo, a grande capacidade de atração turística que ele pode comportar. Portanto, é preciso também nós começarmos a preparar e termos uma noção do que é que será no futuro aquele grande equipamento. E termino com uma pergunta já mais direcionada para o Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com o Arte em Rede. O Arte em Rede fez o primeiro fórum político em Abrantes e sei que o Sr. Secretário de Estado lá esteve e sei que a sua presença foi muito elogiada e deu um grande conforto às 14 câmaras municipais que ali estiveram representadas, porque sentiram em si um interlocutor à altura de ser sensível aos seus argumentos. Agora, o documento que foi produzido produzido no âmbito deste encontro foi um documento, de resto, muito bem feito e muito exigente, com três pontos programáticos de grande abrangência. E a minha pergunta é... até onde também é que o Governo consegue dar resposta a estes grandes pontos, o primeiro dos quais são os mecanismos plurianuais de financiamento, que sabemos todos nós que já tivemos responsabilidades, o quão difícil é esta articulação para se conseguir esse objetivo, mas também um ponto de grande importância que é canalizar mais meios na Agenda 2020 para a cultura. A Agenda 2020 foi preparada antes deste Governo chegar ao poder e não deixou grande espaço para a cultura. O que é que nos resta ainda nesta altura para poder ainda consignar melhores mecanismos de financiamento para este setor? Muito obrigada.
Senhora Deputada, tem a palavra o Senhor Ministro para responder.
Bom, vamos repartir melhor agora o tempo entre as duas intervenções. O Museu Nacional de Arte Antiga, não direi o céu é o limite, mas o nosso objetivo é caminhar para uma autonomia administrativa e financeira. Como lhe disse, estamos a encarar uma tipologia jurídica inovadora, no sentido de não cairmos nem na empresa pública, nem numa mera desconcentração. Portanto, queremos, mas também não vamos para concessões nem para privatizações, e que isso fique muito claro. Museu dos Coches, a museografia está finalmente aprovada e temos finalmente os recursos financeiros para instalar a museografia no Museu dos Coches, que era de facto a grande lacuna daquele museu. A partir de agora, penso que poderemos, portanto, ter um melhor aproveitamento do museu. Agenda 2020, apesar do que disse, eu penso que existe na Agenda 2020 um grande espaço para o património. Temos já mapeados vários projetos e já abertos vários concursos para a reabilitação patrimonial através dos fundos comunitários da Agenda 2020. Isso tudo será, porque evidentemente é preciso que os concursos sejam feitos, os projetos já foram apresentados, o mapeamento já foi feito e, portanto, temos mesmo assim uma verba considerável, 70 milhões, não é? Bom, temos uma verba considerável para a aplicação da Agenda 2020 à reabilitação, essencialmente a reabilitação de património. É o que nós tivemos. Eu passo agora ao Sr. Secretário de Estado, que já tem bastantes questões e está com pouco tempo. Quer dizer...
Muito obrigado. Bom, eu permitia-me só dividir a questão das artes, divido em duas, e numa próxima intervenção falarei das questões do Plano Nacional das Artes que foram colocadas e falo agora, se me permitem, na questão da exoneração do anterior diretor-geral, no fundo complementando aquilo que o senhor ministro já disse há pouco. De facto, houve duas razões para a exoneração do Dr. Moura de Carvalho. Uma primeira foi, de facto, a constatação que nós fizemos ao chegar ao exercício de funções, da forma muito depauperada em que estava a missão da própria Direção-Geral das Artes, ou seja, a incapacidade que a própria Direção-Geral das Artes tinha no estabelecimento de um diálogo profícuo próximo com o setor. Eu dou um exemplo, no fundo, a Direção-Geral das Artes até agora tem tido um diálogo que se resume apenas àquilo que são as estruturas financiadas. Ora, o setor cultural não se esgota apenas nas estruturas que são financiadas. Há todo um outro setor cultural com o qual é necessário estabelecer diálogo e que a administração estabeleça diálogo com esse mesmo setor e que não tem, neste momento, qualquer tipo, ou não tinha, até agora, qualquer tipo de plataforma de recurso para uma relação contínua, próxima, de informação, de esclarecimento relativamente àquilo que é a política cultural do Ministério nesta área. Um segundo fator foi o facto de nós termos encontrado a Direção-Geral das Artes muito fragilizada, porque devo aqui evocar, embora isso não tenha sido evocado pelo Dr. Moura de Carvalho nas suas declarações públicas, que quando nós chegamos a direção estava, no fundo, reduzida a uma pessoa. Portanto, o subdiretor, da direção, a subdiretora-geral das artes, tinha apresentado a sua demissão em declarado, em declarada ruptura com o diretor-geral das artes. Portanto, no fundo, quando eu cheguei, deparei-me, naturalmente, com a exoneração, a auto-exoneração, se quiserem, a autodemissão da subdiretora-geral das artes, à qual tive que dar resposta e, portanto, cheguei a ter contactos mais diretos com a subdiretora-geral, em que ela me disse, de facto, quais eram as razões que tinham levado a pedir a demissão e constatei que havia, de facto, uma ruptura com o diretor-geral das artes. Portanto, no fundo, são estas as duas questões que levaram a uma análise rápida da situação e que, naturalmente, tiveram como desfecho a exoneração do anterior diretor-geral das artes. Para responder à questão da senhora deputada Gabriela Canavilhas, de facto, eu achei muito importante a minha presença no primeiro Fórum Político da Arte em Rede, justamente porque, no fundo, é a primeira vez em muitos anos que constatamos que há um sem número de câmaras que são significativas já no território e que, em meu entender, no fundo, têm em mãos um processo que pode angariar, digamos assim, a atenção e a colaboração e a valorização de outras câmaras relativamente a este processo, que é o de colocar a cultura também no centro das políticas autárquicas. E, portanto, acho que isso vai completamente dentro daquilo que é o alinhamento do Governo relativamente a esta questão, não só por questões que já foram aqui faladas da descentralização, mas por eixos que estão muito claros naquilo que é o Plano Nacional de Reformas, como a valorização do território ou a coesão socioeconómica e o combate às assimetrias. E, portanto, eu penso que a cultura, a nível autárquico, tem um papel fortíssimo a desempenhar para no fundo, a correr e dar resultados e dar indicadores muito positivos nestes eixos do Plano Nacional de Reformas. Portanto, achei que, naturalmente, era muito importante a presença do Secretário de Estado da Cultura nesse encontro. De facto, é muito exigente, como diz, e no fundo acompanho-o completamente nesse raciocínio, mas também é necessário que nós pensemos não só nas questões de desenvolvimento cultural a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. E, portanto, nós sabemos, a senhora deputada sabe, eu também sei, que a questão da plurianualidade, a questão da sustentação e a questão da projeção a médio e longo prazo da atividade das entidades culturais é fundamental para que, no fundo, elas próprias possam cumprir as missões que lhes são muitas vezes enfim, atribuídas e que é o próprio Estado a exigir que elas desenvolvam, não é? E, portanto, é necessário que, para além de uma visão imediata de resolução de problemas, que existem e que são muitos, há também, e não podemos deixar, essa visão estratégica para depois. Eu acho que ela deve ser conjugada com as nossas preocupações do momento e, portanto, naturalmente, esta questão da plurianualidade é um horizonte que eu tenho discutido também com, enfim, discuti no fórum com as autarquias, é um horizonte a prosseguir, a perseguir, mas que de facto não pode ter uma resolução imediata, mas que deve estar no nosso horizonte e bem inscrito na nossa missão como de facto uma componente fundamental na sustentabilidade do setor. Depois da questão do quadro 2020, o Sr. Ministro também já respondeu. Nós temos tido, de facto, uma relação bastante próxima com o Secretário de Estado da Coesão e com o Ministério das Infraestruturas para tudo aquilo que é o quadro 2020, para percebermos melhor como é que esse quadro está estruturado. Está a ser feito um esforço do lado do Ministério das Infraestruturas no sentido de também simplificar muito daquilo e no fundo, esclarecer muito daquilo que é que são as regras, enfim, que é todo o procedimento ou a estrutura procedimental que está em torno do quadro 2020, mas mais uma vez a cultura, embora no fundo é verdade e é constatável e é de alguma maneira pena que a cultura não tenha uma valorização mais
visível e declarada no quadro 2020, como disse a senhora deputada, mas eu penso que há linhas que estão bastante claras nesse mesmo quadro, que são mais uma vez a valorização do território, a coesão socioeconómica, que podem de alguma maneira, se nós conseguirmos a cultura tenha esse peso e tenha esse poder negocial, desenvolver um cruzamento que nos permita o financiamento a projetos que são projetos eminentemente culturais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e também ao Sr. Ministro. E passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradecer a vossa presença. E eu iria colocar algumas questões de uma forma muito sintética, permitindo-me, no entanto, começar por dizer ao Sr. Ministro que me parece que nos trouxe boas notícias. Fiquei particularmente agradado com o facto de verificar que as medidas que estão programadas são articuladas por forma a que a cultura seja vista num contexto e não apenas de forma avulsa em relação a um ou outro setor em particular. É muito positivo, a nosso ver, a questão das autarquias, de resto suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão e que o Sr. Ministro corroborou. Parece-me que é uma área onde poderemos criar um amplo consenso. E também me parece que há aqui umas questões que transitaram da audição anterior, às quais o Sr. Ministro parcialmente, pelo menos, deu resposta. E eu digo parcialmente porque isto leva-me à minha primeira questão. Eu enviei-lhe no dia 16 de junho, portanto ainda não houve tempo para responder, 14 questões sobre o Mosteiro de Alcobaça e sobre esta relação com a Visabeira. Eu sei que estas questões do património são sempre muito complicadas, mas não queria desde já dizer-lhe que não tenho rigorosamente nada contra as parcerias que se estabeleçam neste domínio com privados, não é isso que está em causa. Todavia, parece-me que este é um projeto que transita já do governo anterior. E, na verdade, eu não creio que algum tenha chegado aqui à Assembleia da República um projeto de recuperação deste claustro. E, portanto, não sabemos bem como é que o projeto. Sabemos que sim, que o concessionário irá fazer a recuperação, mas não sabemos bem do projeto. E gostaríamos de saber algo mais, uma vez que se trata de património e uma vez que o fim a que se destina é de uma unidade hoteleira. Gostava de saber exatamente quais são, eu não lhe vou dizer as 14 perguntas que lhe fiz, porque obviamente esgotaria todo o meu tempo, vou situar duas ou três. Quais são as obrigações do concessionário, além da recuperação do claustro do Rachadouro? Tenho uma outra questão, por que razão não foram entregues os planos de concessão para análise da Assembleia da República ou da Comissão Especializada do Centro Nacional de Cultura? Não sei se isto é do seu tempo, não sei se transita do antecedente, para mim é esta área. Não, é que não foram entregues os planos de concessão para análise à Assembleia da República. Portanto, não temos conhecimento disto e seria interessante ter conhecimento desta matéria. Em que termos foi estabelecido o contrato de concessão para a construção de um hotel no Mosteiro de Alcobaça? E depois há aqui uma situação que, numa primeira linha, me causa alguma estranheza, embora eu admita que possa haver uma justificação. É que, tanto quanto sei, esta renda de 5 mil euros que a Visabeira vai pagar é a renda mais baixa que, nestas condições, se tem pago em Portugal. Eu não faço nenhum juízo de valor sobre isso. Para mim, o que sucede é que estas questões não estão completamente claras ainda. É só por isso que lhe ponho as questões, para elas ficarem completamente claras. Outra questão tem a ver com um episódio que se passou na Biblioteca Municipal da Nazaré. Sr. Ministro, em 2006 foi feito um contrato de programa no âmbito do programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas de Nazaré. E, obviamente, estes contratos de programas e a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas funcionam a determinadas regras e foram recrutados os quadros competentes, nomeadamente um técnico superior e três técnicos assistentes. Ora, verifica-se, em 2006, data do contrato de programa, Ora, verifica-se que 11 anos depois, portanto agora, estes técnicos são despedidos. E não só estes técnicos, mas mais 15 funcionários da biblioteca. Há, inclusivamente, um despacho do Secretário de Estado anterior dizendo que estes funcionários devem ficar com um vínculo definitivo. Mas a verdade é que parece haver aqui uma deriva em função da qual a Câmara terá decidido no sentido de manter os despedimentos, não apenas dos técnicos qualificados, mas também dos outros 15 funcionários. Ora, eu gostava de saber se o Sr. Ministro tem conhecimento desta situação. E a questão que lhe ponho é tão simples quanto esta, é que as bibliotecas e os arquivos precisam de pessoal qualificado para funcionar. E, portanto, nessa medida, eu gostaria de saber se, conhecendo a situação, tenciona ou não intervir, quanto mais não seja para clarificar aquilo que aqui se passa. Finalmente, Sr. Ministro, eu creio que estou a ser muito comedido, já só gastei 5 minutos e 18 segundos em função das outras intervenções. Havia várias questões que eu teria ocasião de suscitar. O Sr. Deputado Pedro Pimpão, hoje já o citei duas vezes, estou a dar-lhe uma grande importância, como se vê, portanto, a amizade faz destas coisas. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: é óbvio que o orçamento da cultura é reduzido, nós sabemos disso e temos perfeita consciência que se está a fazer o que é possível fazer e bem dentro daquilo que é a disponibilidade. Mas há um orçamento em 2017. E nesse sentido eu queria saber se na verdade já estamos a pensar nesse orçamento de 2017 para que realmente, quanto mais não seja, a gestão da vida cultural, das instituições, etc., possa funcionar normalmente. E esta era a última questão que lhe deixava para já, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado por reconhecer que estamos a tentar articular, porque a resposta aos orçamentos reduzidos é procurar trabalhar com os outros departamentos de Estado, com as autarquias, com a sociedade civil, com as empresas privadas. Isso leva-nos às questões que pôs. Em relação à questão da Alcobaça, nós, de facto, ainda recebemos esta questão há muito pouco tempo. Estamos a trabalhar para lhe dar a resposta cabal. Portanto, todas as questões que pôs relativamente a obrigações do concessionário, planos de concessão, o contrato, tudo isso será respondido devidamente e rigorosamente, mas não tenho aqui neste momento, está a ser estudado pelos serviços. O que lhe posso dizer em relação à Alcobaça é que temos as seguintes garantias. A unidade hoteleira, bom, em primeiro lugar, o projeto foi desenhado pelo arquiteto Souto Moura, o que, evidentemente, é uma garantia de qualidade e de atenção ao património herdado. O projeto, que eu tive a ocasião de ver, aliás, é público, é efetivamente um projeto que, preservando o valor do edifício, aquilo que tem valor no edifício, porque o edifício em si tem algumas salas muito bonitas, tem um claustro muito bonito, mas grande parte é espaço que poderá ser reaproveitado para quartos, para... Mas o trabalho feito pelo arquiteto do Souto Moura é evidentemente um trabalho muito bom e foi visto pela Direção-Geral do Património, foi controlado pela Direção-Geral do Património em termos de verificar se o projeto não atentava ou não tinha qualquer efeitos na proteção do património. É evidente, isso é óbvio, e o Sr. Deputado sabe isso muito bem, não estamos a intervir na área nuclear medieval, estamos a intervir em áreas laterais, adjacentes e construídas muitos, muitos séculos depois. Portanto, em relação ao projeto, o projeto está feito com todos os cuidados, é património da humanidade, está uma área de protegida e, portanto, não há aqui nenhuma falta de rigor. E está garantida também pela entidade concessionária a abertura ao público uma vez por semana daquele espaço. Portanto, aquele espaço não ficará sempre fechado para os hóspedes do hotel, será regularmente aberto ao público, além de, obviamente, poder servir para festas, para eventos sociais, para congressos, mas mesmo o público em geral, A ideia é, de facto, ele poder ser aberto uma vez por semana ao público para passear nos jardins e gozar os claustros, independentemente da existência de uma unidade hoteleira. Quanto à Biblioteca da Nazaré, temos conhecimento do assunto, causa-nos preocupação, mas é uma questão da Câmara, quer dizer, se nós reconhecemos a autonomia e a via e queremos que as autarquias trabalhem, nós, evidentemente, que o Governo não manda nas autarquias. A autarquia tem um problema, está, aliás, já no judicial, já está em tribunal, os trabalhadores já puseram um processo à Câmara da Nazaré, e o Governo o que pode fazer é seguir a questão com preocupação, procurar que o serviço da biblioteca não seja interrompido, mas, obviamente, nem podemos dar ordens à Câmara, nem muito menos interferir na ação que corre nos tribunais. Em relação ao orçamento de 2017, sim, é a nossa preocupação que conseguir, evidentemente, um bom orçamento, mas neste momento ainda é cedo para poder dar boas notícias a esse respeito, mas espero poder dá-las.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, quer acrescentar alguma coisa? Ainda tem... Muito obrigada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Teresa Cair, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de vos dar as boas-vindas e de os saudar. Gostaria de colocar duas questões prévias. Uma é de saudar muito vivamente a postura do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, digamos que diferente do seu antecessor. Em segundo lugar, era também, enfim, de certa forma, saudá-lo por tentar sobreviver, porque vai ter que sobreviver com o orçamento que lhe foi atribuído. E eu aqui retomaria um título de uma notícia, passa a publicidade, do Jornal Público de 18 de maio deste ano, e que a propósito da sua última vinda pergunta se é possível dar boas notícias num Ministério suborçamentado. E portanto todos nós e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado certamente que têm a noção de que estão muito aquém daquilo que seria o orçamento desejável, e sobretudo, eu já o questionei sobre esta matéria na sua anterior e primeira audição, que de facto o orçamento para a cultura ficou muito aquém das expectativas de todos, muito aquém daquilo que tinha sido prometido e exposto no programa de governo, e daquilo que os parceiros de, perdoar-me mais uma vez a expressão, os parceiros de geringonça têm vindo a exigir ao longo dos anos, que é nem mais nem menos do que 1% do orçamento de Estado para a área da cultura. Portanto, todos estamos conscientes de que é esta a realidade com que nos confrontamos. E começaria desde logo por perguntar a este propósito, e na sequência do que já foi questionado pelo Sr. Deputado Jorge Campos, quanto é que o Sr. Ministro se compromete a exigir para o orçamento de 2017. Porque isto retomando uma questão, enfim, bastante antiga, e que é aquela que se prende com a importância de ter um secretário de Estado ou ter um ministro para a área da cultura. Sendo que, aquilo que sempre foi subentendido, é de que, havendo um ministro, o ministro tem mais força política, logo mais capacidade negocial e de fazer exigências. Portanto, a este propósito, deixo-lhe esta questão muito clara. Agora, Sr. Ministro, quando a sua intervenção inicial, devo-lhe confessar o seguinte, e isto com todo o respeito, mas eu estava à espera que o Sr. Ministro, depois de facto ter vindo a uma audição, logo no início da sua tomada de posse, ainda não estivesse suficientemente ambientado, mas que agora nos viesse dar respostas sobre, e vou ler o que consta do programa do Governo que o Sr. Ministro integra, que houve nos anos passados uma suborçamentação dramática, temos agora uma suborçamentação dramática, e que o Governo, o seu Governo, vê na cultura um pilar essencial da democracia, da identidade nacional, da inovação e do desenvolvimento sustentado. Eu estaria à espera que nesta audição o Sr. Ministro nos viesse falar sobre os eixos estruturantes para o património, para os monumentos nacionais, para os museus, nomeadamente que tipo de intercâmbios, já lá iremos à questão da delegação ou da transferência para as autarquias, mas sobre a arqueologia, sobre o papel da língua portuguesa, da literatura, da criação artística, das artes performativas, do financiamento dos teatros nacionais, como nós sabemos, estão sempre suborçamentados, e perdoar-me-á que diga que a sua intervenção inicial, e não menorizando, nem pouco mais ou menos, isto é muito importante que fique claro, mas não menorizando as questões muito concretas, eu pensaria que elas ficariam para uma segunda ronda. O Sr. Ministro vem-nos falar do Mosteiro de Alcobaça, e muito bem, da Sé de Lisboa, do eixo Belém-Ajuda, sobre o qual eu iria questionar, mas confesso que fica um pouco aquém daquilo que estaríamos à espera. O Sr. Ministro diz-nos que estão a tratar da regulação do fluxo turístico, de mais circulação, da questão de mais circulação de turistas, dos quiosques e dos autocarros. O Sr. Ministro, com toda a franqueza, parece-me um pouco aquém daquilo que se esperaria para substituir um projeto integrado que estava concluído e que foi rejeitado pelo seu antecessor. E, portanto, esta questão que me parece importante, e já esgotei o meu tempo todo, isto é inacreditável, porque de facto estaríamos à espera que nos falasse de uma forma mais veemente e mais integradora daquilo que são os eixos estruturantes da política de cultura. Senhora Presidente, com a sua autorização, vou tentar aqui, até porque muitas questões importantes já foram colocadas, da transferência para as autarquias, a DG Artes, que foi a grande prejudicada, como nós sabemos, 2 milhões de euros a menos para o apoio à criação artística, ninguém pode negar que é, de facto, um grande desfalque nesta área. As orientações para a DG Artes no que se refere aos apoios plurianuais. Mas gostaria de perguntar também a questão do MENÁ. Eu gostaria que o Sr. Ministro, se fosse possível, fosse mais veemente. Já aqui respondeu dizendo que tem em vista, mas assuma que o compromisso político de encontrar uma solução com vista a uma autonomia administrativa e financeira do Museu Nacional de Arte Antiga, e até quando? Porque, enfim, há vários modelos jurídicos, há várias fórmulas que poderemos encontrar, já rejeitou a da concessão e a da privatização, concordo com isso, mas gostaria que assumisse aqui um compromisso político e um compromisso temporal. E só para acabar, qual é o ponto da situação do eterno estatuto do artista? Todos nós sabemos o quão difícil é fazê-lo, não vou negá-lo, mas a verdade é que, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista da proteção social, quer do ponto de vista da progressão das carreiras, quer do ponto de vista, e nomeadamente a questão dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, são tudo questões que reconheço são difíceis de resolver, mas gostaria de saber, lá está, qual é o ponto de situação destas questões mais estruturantes da nossa política? E já agora, se pondera fazer alguma revisão da lei do mecenato, questão na qual terá que entrar, obviamente, em diálogo com o seu colega das Finanças. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, a veemência é uma questão interior, não é uma questão de espetáculo. A veemência, Senhora Deputada, e a convicção e o calor que se tem nas coisas não está no espetáculo, não está em aparecer a fazer piruetas, está em fazer as coisas e prossegui-las com tenacidade. De resto, a Senhora Deputada fala sobre como é que sobrevive, que o orçamento lhe foi atribuído. O governo anterior falava-nos sempre em resiliência, na resiliência que nós temos, na capacidade que nós temos de sobreviver e de resistir. E muito bem, nós estamos aqui, nós estamos a abrir, nós estamos exatamente a abrir as portas. Olha, deixaram o COA, secaram completamente, por exemplo, a fundação do Fosco do COA. Temos nós que estar agora a tentar recuperar os elementos, a tentar recuperar, a tentar articular tudo aquilo que no anterior governo foi deixado secar. Sim, nós estamos a sobreviver a partir de condições que nos foram deixadas. Bom, até o anterior e até o senhor do Afonso Henriques, que fez algumas coisas mal. O senhor... não, eu, Fosco é um exemplo da desertificação a que o anterior governo reduziu a situação cultural do país. A senhora deputada quer respostas estruturantes e de grande alcance. Estamos aqui numa certa inversão, quase que uma curiosa inversão ideológica, porque normalmente é o seu setor, é a sua área que costuma exigir mais concreto, que vamos mais ao concreto, que tenhamos menos planos gerais, que tenhamos uma concepção menos dirigista da cultura. É do seu setor político, que costuma vir...
Senhora deputada, isso... Senhora deputada, já ultrapassou... Ultrapassou há bocado o seu tempo. Se agora está a interromper o senhor ministro, vou ter de lhe dar também mais tolerância.
A senhora deputada quer que eu responda como é que vou proteger os monumentos. Quando lhe dou exemplos concretos, queixa-se que eu não lhe estou a dar um eixo estruturante. Eu não sei, talvez seja falha minha não saber o que é um eixo estruturante, mas eu acho, e talvez, senhora deputada, eu esteja a ler mal, talvez esteja a tresler, mas a senhora deputada está-me a parecer que é a senhora deputada que tem uma concepção malrosiana, ou Jacques Languiana, da cultura, e que sou eu que estou com uma concepção mais comezinha. Nós temos o Jacques Lang, que sim, com certeza é uma referência, mas a cultura evolui, as políticas culturais evoluem, os tempos mudam e nós hoje há alguns paradigmas que nós consideramos realmente um grande património histórico do socialismo, mas que obviamente temos que repensá-los. Repensá-los em termos de que até deveriam agradar aos vossos ouvidos, de articular mais com o setor privado, de articular mais com as autarquias, de irmos buscar mais recursos e de sermos, portanto, do Estado ser facilitador, aproximar-se das iniciativas da base. E, curiosamente, o que me vem pedir, e eu gosto de discutir consigo e por isso é que estou a levar a questão para este lado, está-me, no fundo, a pedir uma concepção André Malraux da cultura. Olha, através da RTP, através da Lusa, através da... Aí já é o Ministério da Educação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas na cooperação que vamos ter com o Ministério da Educação e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com quem vamos assinar brevemente um protocolo no sentido de trabalharmos o ensino do português no estrangeiro, a defesa da língua portuguesa nos fóruns internacionais. Tudo isso não é apenas a cultura, nem é a educação, é os negócios estrangeiros, obviamente, a literatura. Temos realmente os meios, porque são poucos. Temos a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, onde procuramos dar apoio, sobretudo, à projeção e à internacionalização da nossa literatura. Apoiamos vários festivais de literatura. Senhora deputada, eu não lhe posso responder com eixos estruturantes, eu respondo-lhe com coisas concretas, mas eu acho que o senhor secretário de Estado, antes que os 5 minutos toquem, vou passar ao senhor secretário de Estado para responder também à senhora deputada.
Bom, obrigado. Relativamente à questão de teatros nacionais, que a senhora deputada referiu, o que lhe posso dizer é que neste momento estamos a desenvolver já todos os esforços para que haja uma reversão daquilo que tem sido a realidade dos teatros nacionais de relação anual com a sua tutela, enfim, com o Ministério da Cultura. Portanto, neste momento estamos a reunir todas as condições para que os contratos plurianuais com os teatros nacionais sejam uma realidade, os contratos de programa, a partir do ano 2017. Também não queria deixar de dizer que entre 2000, eu, como sabe, fui presidente de um Teatro Nacional, o Teatro Nacional da Maria II, e que entre 2010 e 2014 o Teatro Nacional da Maria II teve uma redução de 36% na sua indemnização compensatória, o que fez com que a sua missão fosse reduzida a de um teatro de difusão e não um teatro de criação, como de facto é por definição e são por definição os teatros nacionais. Obrigado.
Muito obrigada, senhor. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os deputados aqui presentes. Nós iríamos, em princípio, com a permissão da Sra. Presidente, dividir o tempo. Começaria aqui por colocar algumas questões. É um repisar de situação, mas é efetivamente grave e, portanto, temos que voltar a este tema às vezes que for necessário, mas, de facto, tem a ver com os apoios às artes. A última vez que o Sr. Ministro veio aqui na audição regimental, viu-se que era a prioridade seria dar resposta aos compromissos assumidos, mas de qualquer forma continuamos a preocupar aqui algumas questões. Os concursos anuais deveriam ter aberto até dezembro e não abriram. De facto, a nova Diretora-Geral das Artes afirmou que pretende lançar uma reflexão sobre os critérios e formas de distribuição dos apoios, sim senhor, mas gostaríamos de ter indicação de como é que isto vai ser feito, quando, com quem e sobretudo, e novamente, a questão fulcral, com que financiamento? Porque a gestão de migalhas, se me permitem a expressão, não é de facto um exercício simples e, portanto, teríamos aqui de entender o que é que o Governo pretende fazer e pretende fazer também em relação ao futuro das estruturas que estão abrangidas pelos bienais e quadrienais, cujos contratos vão acabar agora em dezembro. Esta pergunta é muito pertinente. O que é que o Governo vai assumir em termos da sua posição, nomeadamente aqui o Ministério da Cultura, enquanto há necessidade de viragem em termos do Orçamento do Estado para a Cultura do próximo ano e de facto da necessidade de se dar passos concretos em relação à recomendação da Unesco de 1% para a cultura. Relativamente a Foscoa, portanto a estrutura vai então reunir amanhã e gostaríamos de entender ou ter uma percepção mais aprofundada de para quando é que se perspectivam novidades e outro tipo de desenvolvimentos. Porque há uma série de outros fenómenos e outras coisas, outros aspectos, não só em relação à Foscoa, mas noutras situações que nos estão a preocupar muito. Sobretudo quando se põe em cima da mesa uma certa ótica de mercantilização e turistificação acelerada do património, muitas vezes com recurso à empresarialização, a concessões e privatizações, que são perspectivas que nós de todo não podemos acompanhar, porque consideramos, conforme o Sr. Ministro bem saberá e nós divulgamos com muita frequência, o direito à cultura enquanto um direito para todos e, portanto, a cultura para todos não ser só a fruição, ser a criação, ser o estudo, a dinamização, a revitalização e a investigação também do nosso património. Depois, para finalizar aqui a minha intervenção, apenas uma questão relativamente aos 6 quadros da coleção de Jorge de Brito na Fundação Arpadezene Vieira da Silva. Portanto, fala-se nos 6 quadros, 6 milhões, a permuta de terrenos. A questão que nós levantamos é que, de facto, isto é um bocado pernicioso. Pegar obras que já foram, quanto a nós, pagas pelo dinheiro dos contribuintes apesar do negócio até poder ser legal, na nossa opinião, ser ilegítimo, porque as obras que foram... Estamos a falar de obras compradas, cujo valor agora está avaliado pelo atual preço de mercado, não pelo preço que foram adquiridas, tendo em conta ainda por cima que Jorge de Brito tem aqui uma série de situações em termos da sua conduta que são de frisar, nomeadamente, inclusivamente, relembrar as palavras de Silva Lopes relativamente a Jorge de Brito, nomeadamente dizendo que pessoalmente considero que o Brito foi um dos indivíduos mais fraudulentos do país e o que se está a passar agora, BPN e BPP, não é tão mau, apesar de ser grave, mas o pobre Alves dos Reis ao pé do Brito e toda a gente sabe o nome de Alves dos Reis. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar, de facto, é de um negócio cuja moralidade nós questionamos e gostávamos de entender o que é que aqui ainda está em cima da mesa de facto, era esta a situação que tinha a colocar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os deputados, de uma forma muito breve, até considerando aqui as limitações de tempo, e informando desde já que eu terei que me ausentar depois desta ronda, desta comissão, porque tenho que acompanhar a Comissão de Educação com o Ministro também do Ensino Superior da Ciência e da Tecnologia. Tinha só aqui algumas preocupações no âmbito da comunicação social também para colocar ao Sr. Ministro. Nós realizamos, como já foi dito recentemente, uma audição pública sobre a situação do setor da comunicação social, uma audição pública que foi realizada por esta comissão por proposta do PCP e que nós valorizamos de facto essa audição pelo conjunto de preocupações que dali vieram. E foram preocupações sobre um conjunto de matérias, mas que nós destacamos e que trazemos também como algo que o PCP já colocou, as preocupações que foram manifestadas com as condições de trabalho dos profissionais da comunicação social, designadamente os jornalistas, tanto nos órgãos de comunicação social privados, nos quais nós, aliás, temos assistido a despedimentos coletivos e ao encerramento de órgãos de comunicação social, bem como também na precariedade que existe também na RTP, nos baixos salários também que são praticados com os profissionais deste setor. Foi também manifestada nesta audição uma preocupação com a excessiva concentração dos meios de comunicação social e que o PCP também acompanha esta preocupação, designadamente naquilo que entendemos ser uma concentração nas mãos de grupos económicos que acabam por desvirtuar depois também aquele que é o papel que deve ser o da comunicação social, cortando até aquela que é a liberdade de informação e a liberdade de expressão, significando mesmo esta concentração, no nosso entender, um empobrecimento democrático. Nós não podíamos deixar de manifestar aqui esta nossa preocupação, bem como uma preocupação que também veio desta audição com a imprensa local e a imprensa regional, com os órgãos de comunicação sociais locais e regionais e também com as dificuldades que estes encontram. E neste sentido também perceber a reflexão do Sr. Ministro, a reflexão do Governo sobre estas matérias que aqui colocamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Ora bem, em relação à Foscoa, reúne amanhã o Grupo Tripartite de Trabalho que vai começar a examinar, que vai, portanto, continuar a examinar a solução para a fundação de Foscoa. Preferimos a solução de revitalizar a fundação à solução de remeter para a tutela do Ministério, onde, obviamente, todos os problemas que tem a fundação de Foscoa não poderiam ser tão bem resolvidos. É melhor resolver com três parceiros do que com um parceiro. Conseguimos o envolvimento e a determinação e a vontade política do ambiente e da economia, turismo, na resolução do problema e segunda-feira, dia 27, conto ir a Foscoa para ter um encontro com as pessoas lá e para podermos, para ver também a situação, para conhecer a realidade e, em relação aos receios sobre a mercantilização, senhora deputada, o que nós estamos a fazer é colaborar com o ambiente, com o turismo. O turismo traz recursos, não exclui ninguém. O turismo não exclui os cidadãos de fruírem os bens culturais. Ajuda, pelo contrário, através das receitas turísticas, nós conseguimos, e vemos isso com os outros setores do nosso património, nós conseguimos ter mais meios para ter o nosso património a funcionar. Portanto, não receio, não há privatizações de Foscoa, há uma integração com o ambiente, há uma integração com o turismo, com um turismo que traz recursos, que traz riqueza e que não é feito para excluir as pessoas da fruição dos bens culturais. Pelo contrário, em relação aos quadros de Jorge de Brito, trata-se de uma obra que está no património privado dos herdeiros. Nós cumprimos a lei, não podemos seguir juízes morais. Não se pode comparar a situação jurídica, a situação legal dos quadros dos herdeiros de Jorge de Brito que estão depositados na Fundação Vieira da Silva Arpades Xenes com os quadros do PPN. Não tem qualquer comparação. Portanto, nós estamos efetivamente a trabalhar numa permuta desses seis quadros que permita que eles fiquem em Portugal, que fiquem na Fundação Vieira da Silva Arpades Xenes, mas não podemos deixar de cumprir a lei e, efetivamente, a obra está no património privado dos herdeiros. Em relação à comunicação social, tive a oportunidade e eu recebi várias organizações de trabalhadores, várias associações de trabalhadores e temos estado muito atentos a essa questão, situação dos jornalistas, precariedade, tem sido nossa preocupação ouvir o ponto de vista das comissões de trabalhadores, da RTP, da LUSA, do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, que foram também recebidos no Ministério, portanto temos estado atentos e a seguir essas situações. Em relação à imprensa local e regional, é uma questão que vai ser também desbloqueada. Os subsídios que serão, estamos sempre com o mesmo problema, que é o atraso da aprovação do orçamento e da lei de execução orçamental e as consequências que isso tem depois na tramitação dos assuntos. Agora eu passaria ao seu secretário de Estado para a questão dos apoios às artes.
Muito obrigado. Bom, eu não queria deixar sem resposta também o deputado Pedro Pimpão sobre a questão do Plano Nacional das Artes, mas antes de tudo queria corrigir um lapso que há bocado cometi e peço desculpa ao responder à senhora deputada Teresa Cairo. De facto, a redução da indemnização compensatória no Teatro Nacional foi a partir de 2011, sendo que 2011 foi ainda um ano em que não houve reduções orçamentais na indemnização compensatória e que é a partir de 2012, de facto, que se dá esse grande decréscimo, digamos assim, da capacidade de investimento do Teatro Nacional. Portanto, relativamente ao Plano Nacional das Artes, bom, digamos que o Plano Nacional das Artes é um projeto que necessariamente tem que ser objeto de uma política transversal entre Ministério da Cultura e Ministério da Educação. E, portanto, tanto quanto sei, e aqui vamos ver, temos que discernir e temos que dividir e distinguir entre aquilo que são intenções e aquilo que são projetos a desenvolver ou projetos que estão em curso e que são desenvolvidos. E, portanto, relativamente àquilo que era referido na anterior estratégia do Sr. Diretor-Geral das Artes como Plano Nacional das Artes, não que eu tenha conhecimento, não teve qualquer desenvolvimento prático, programático, projetual. Portanto, no fundo, era uma intenção, de facto, que eu penso que nunca teve um desenvolvimento. Tanto mais que tive recentemente uma reunião para desenvolvimento de projetos comuns com o Sr. Secretário de Estado da Educação e que ele próprio também não tinha, nem tinha memória de qualquer contacto da DG Artes neste sentido. Portanto, esse contacto estamos nós a fazê-lo neste momento, estamos nós a desenvolvê-lo neste momento, no sentido de cruzar estratégias com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Estado da Educação, para, de facto, uma política efetiva de relacionamento entre cultura e artes no universo escolar. Relativamente também a uma outra... relativamente à questão, às questões que foram agora colocadas, nós neste momento estamos... E é necessário desenvolver uma reflexão sobre o modelo que tem sido, que tem estado em curso até agora, que tem estado vigente até agora. É um modelo que tem 10 anos, como a senhora deputada sabe, que tem muitas contradições no seu seio e que, sobre o qual é necessário agir rapidamente. Ora, o que nós estamos neste momento a tentar no fundo garantir é que, por um lado, 2017 seja um ano já de muito maior estabilidade relativamente àquilo que será o financiamento do meio e, nomeadamente, está no cerne dessa estabilidade tudo aquilo que tem a ver com o financiamento plurianual, não é? E, por outro lado, tentarmos o espaço temporal necessário para desenvolver essa reflexão, que é uma reflexão necessariamente que tem que ser feita com o meio. Portanto, o meio tem que ter uma palavra a dizer e tem que dar o seu contributo decisivo para um novo modelo de financiamento às artes, que não se esgota apenas na dimensão financiamento, como nós sabemos. É um modelo que tem que ir para além dessa dimensão estritamente financeira, digamos assim, com o setor. Portanto, naturalmente que este exercício tem que ser feito a montante, creio eu, e terá que ser feito a montante de todo um processo de negociação orçamental para o próximo ano, porque é com esse tipo de exercício que nós podemos também chegar a níveis importantes de determinação de qual é que é a capacidade que temos que garantir em termos financeiros para avançarmos para um novo modelo de financiamento, que seja um modelo de financiamento que satisfaça mais e melhor tudo aquilo que são as necessidades e as carências do setor. Portanto, de facto, este trabalho é um trabalho que está que temos entre mãos, que estamos neste momento a desenvolver com a Direção-Geral das Artes e que em breve diremos qual é que é, digamos, a solução ou a decisão para tentar, de alguma maneira, equilibrar estas duas perspectivas. Por um lado, a sustentação do setor em 2017 e, no fundo, digamos que a garantia de que haverá o menos turbulências possíveis relativamente ao desenvolvimento da própria atividade e, por outro lado, uma reflexão fundamental que é necessário fazer em torno daquilo que é o modelo de financiamento às artes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. E nesta primeira ronda, por último, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e todos os senhores e senhoras deputadas desta Comissão. Sr. Ministro, as perguntas que eu tenho para lhe fazer dizem respeito, por um lado, à salvaguarda e à valorização do nosso património e, por outro lado, às condições de trabalho no setor da cultura. E relativamente ao nosso património, eu começava por lhe perguntar o seguinte. O Sr. Ministro já tem, até por via do Partido Ecologista dos Verdes, já tem conhecimento da degradação em que se encontra o valiosíssimo património da Corticeira Robinson em Porto Alegre. Penso, aliás, que até estará para breve a concretização de uma audiência entre o Sr. Ministro e os Verdes para que lhe possamos entregar um dossiê idêntico àquele que foi entregue ao Sr. Presidente da República, por forma a facilitar um melhor conhecimento do valor patrimonial que está em causa, do seu potencial e do estado de degradação e abandono em que se encontra. E hoje trazemos aqui a questão, até antes mesmo dessa audição, ou dessa audiência, porque a urgência é muita. E é muita porque eu não sei se o Sr. Ministro tem conhecimento, mas está a decorrer o processo de insolvência da Sociedade Corticeira Robinson, que é parte integrante da Fundação, e nós podemos correr o risco de uma decisão judicial acabar por canalizar para leilão e posteriormente para a sucata parte do património de máquinas ali existente. E, portanto, sobre este assunto, o que eu tinha para lhe perguntar, Sr. Ministro, era saber se o Sr. Ministro está disponível para, com a maior urgência, reunir todas as entidades envolvidas neste processo, sentá-las todas à mesma mesa, por forma a encontrar uma solução que possa salvaguardar este património e que possa impedir a sua venda ao desbarato ou a sua destruição por abandono. Depois, sobre o património ferroviário, o Sr. Ministro tem por certo conhecimento que uma das mais simbólicas locomotivas dos nossos caminhos de ferro, que aliás esteve exposta durante muitos anos na estação de Foz Tua, foi vendida ao estrangeiro. E isto não é a primeira vez que acontece, porque nos museus ferroviários de França, da Bélgica, ou até na Suíça, é comum encontrar património ferroviário português que nós acabamos por desprezar e que outros muito bem souberam valorizar. Isto já para não falar de todo o património ferroviário que foi parar à sucata do Godinho, ou até outro que está por aí ao abandono. Enquanto isso, aqui perto, em Espanha, os nossos vizinhos acabam por nos dar lições sobre formas de preservação e valorização deste património e sobre também os seus contributos para o desenvolvimento local. Por cá, o que não é vendido ao estrangeiro acaba por ir parar à sucata. E a minha pergunta é a seguinte: que pretende o Sr. Ministro fazer para pôr um ponto final nesta situação e para que haja uma política de preservação e valorização do património ferroviário? A terceira preocupação tem a ver com o impacto do traçado da linha Sines-Caia na cidade de Évora, que é património da humanidade. Como o Sr. Ministro sabe, e até bem, pelas funções e pelas responsabilidades que desempenhou junto à Unesco, quando se planeia uma obra para uma zona classificada pela Unesco, essa entidade deve ser ouvida relativamente aos impactos da mesma sobre a classificação. Acontece que este traçado proposto pelas Infraestruturas de Portugal vai afetar o ângulo de vista da cidade de Évora, que é parte integrante, aliás, da classificação, e a obra vai decorrer na zona que vai ser enquadrada na ZPE da área classificada. Portanto, sendo a tutela do Sr. Ministro tanto a proteção desta classificação como também o compromisso o cumprimento dos compromissos com a Unesco, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro foi informado pelas infraestruturas de Portugal desta situação e o que pretende fazer para que os compromissos com a Unesco sejam de facto respeitados. Para terminar, gostaria de colocar uma questão relativa às condições de precariedade do trabalho que estão a ser vividas no setor da cultura. Acho que o setor da cultura é um setor onde a precariedade acaba quase por estar institucionalizada, onde a exceção se transformou em regra, com precariedade, com falsos recibos verdes, nomeadamente na arqueologia, no restauro, com contratos a dia e por aí fora. E estas situações que estão a afetar muitos jovens licenciados são muitas vezes praticadas por empresas que são subcontratadas de outras maiores empresas que ganham os concursos públicos e o que torna ainda por cima estas práticas mais escandalosas. E, Sr. Ministro, eu gostaria de saber que estratégias para combater estas práticas, na nossa perspectiva, inadmissíveis. Os sindicatos do setor, aliás, estão também a aguardar uma reunião com o Sr. Ministro, que nós esperamos que seja para breve, e que também reivindicam uma intervenção mais ativa por parte da autoridade para as condições de trabalho. E eu gostaria de saber que medidas se pretende tomar para que isso venha a acontecer. Mesmo para terminar, Sr. Ministro, nós hoje vivemos uma situação onde o turismo, de facto, tanto em Lisboa como no Porto, um pouco por todo lado, está a crescer. Há mais entradas nos museus, há mais receitas, e eu queria perguntar-lhe se nós vamos ter, ou se o número de trabalhadores nos museus vai crescer, porque são mesmo necessários, e se face a este crescente número de turismo, se também isso vai refletir ao nível do número de trabalhadores nos nossos museus. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, gostaria de lhe dar as boas-vindas a este nosso debate. São sempre bem-vindos os deputados, mesmo não fazendo parte da nossa comissão, porque é um direito também que lhes assiste de acompanharem o desempenho do Governo, as políticas que são adotadas e chamarem a atenção para os problemas de que têm conhecimento. E agora, Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Bom, junto-me à Sra. Presidente, congratulando pelo interesse do Sr. Deputado nas áreas da cultura, enfim, nesta área, mesmo não estando na Comissão, é evidente que isso é muito positivo. Em relação às questões da precariedade, infelizmente o problema não é um problema da cultura, é um problema que existe em todas as áreas e é um problema que o Governo está a encarar globalmente. Portanto, eu penso que é uma questão que tem que ser vista, é uma questão que preocupa todo o Governo, é uma questão que todo o Governo está a procurar encontrar formas de contrapor à precariedade, que é de facto uma tendência geral do mundo do trabalho hoje, e portanto não me parece que seja a cultura que possa dar uma resposta parcelar sobre a questão, é uma resposta que cabe a todo o Governo. E, como o Sr. Deputado sabe, há estratégias contra a precariedade que foram lançadas por este Governo, e é para essas que eu remeteria. Quanto agora ao património, à linha Sines, sim, o assunto está a ser visto, mas mais uma vez é um assunto que tem que ser visto por várias entidades, não é um assunto exclusivamente da responsabilidade da cultura. A cultura não tutela o cumprimento das regras da Unesco, é a responsabilidade de todo o Governo, é a responsabilidade dos negócios estrangeiros, é a responsabilidade da cultura, é a responsabilidade das autarquias também. Neste caso, há aqui um traçado, uma linha que se discute se viola ou não as responsabilidades assumidas face à Unesco. É uma questão que tem que ser vista, primeiramente, por quem planeou essa linha, segundo, naturalmente pelo Ministério do Ambiente, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros depois terá que dizer à Unesco se sim, se não, como é que as coisas estão. É uma responsabilidade da cultura? Sim. Eu não estou a dizer que não seja uma responsabilidade da cultura. É uma responsabilidade da cultura. Mas, mais uma vez, trata-se de uma responsabilidade de todo o Governo, ao qual a cultura não pode responder sozinha. Na questão da Corticeira Robinson, nós temos já vamos agendar em breve uma reunião para encarar a questão e, inclusivamente, admito ir a Porto Alegre. Eu penso que a questão já me foi explicada pelo seu partido e numa reunião bastante esclarecedora que tivemos sobre esse ponto. e em que eu efetivamente tomei conhecimento do problema. Trata-se da insolvência de uma empresa que evidentemente pode levar à perda de um património, na medida em que os interesses vão ser todos no sentido de destruir o edificado, que é um bom exemplo de arqueologia industrial, do que se chama arqueologia industrial, e que, portanto, seria realmente lamentável que não conseguíssemos defender esse património. Isso vai ser visto, nós temos isso em agenda para muito em breve ver essa questão. O Museu Ferroviário é uma responsabilidade que partilhamos também com a REFER. Nós nomeamos o diretor do Museu Ferroviário. A questão da locomotiva, eu soube disso, de facto foi perdida para o estrangeiro. O Museu Ferroviário do Entroncamento não tem suficientes recursos. Eu, evidentemente, chamarei a atenção à REFER e à tutela da REFER, no sentido de dar essa dimensão de... essa dimensão cultural que os caminhos de ferro têm, a sua importância. Mais uma vez, se vê que a importância de trabalharmos em equipa, trabalharmos transversalmente, de constituirmos sempre mosaicos de decisores para a resolução dos problemas. Os problemas afetam-nos a todos. Alguns, efetivamente, são exclusivos da responsabilidade do Ministério da Cultura e ela não se furta a elas. Outros são partilhados. E nos casos que citou, as condições de trabalho é um problema geral do país, é um problema geral do Governo. O Governo tem já estratégias relativamente à precariedade. A linha Sinescai é uma coisa que está a ser examinada de acordo com a queixa feita sobre o traçado, as reclamações apresentadas e, enfim, isso está a ver-se em primeiro lugar por quem é responsável pelo traçado das infraestruturas. O que não quer dizer que a cultura se desinteresse do assunto, assim como no caso da REFER, evidentemente que o património ferroviário, sendo da empresa REFER, não deixa a cultura de ter intervenção nele, até porque a cultura nomeia o presidente do Museu Ferroviário. Eu espero ter respondido às suas perguntas, pelo menos mostrando a atenção que damos aos assuntos que mencionou.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos agora passar à segunda ronda, e nesta segunda ronda eu peço que se cinjam ao tempo que lhes foi atribuído, porque já me informei se haveria necessidade de terceira ronda e, como dizem que sim, portanto, na segunda e na terceira ronda eu vou ter de ser muito mais exigente no cumprimento dos tempos disponíveis. E passo a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, por 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quando o Sr. Ministro veio à Comissão na primeira audição regimental, em abril, tinha praticamente acabado de assumir a pasta. Entretanto, já se passaram mais de dois meses, e no conjunto o Sr. Ministro responde por 7 meses de governação. A verdade é que o tempo vai correndo sem que nos apercebamos muito da existência afirmativa de uma política de cultura. A inação parece ser a característica que melhor define estes 7 meses. Aliás, o conjunto de pormenores importantes que o Sr. Ministro trouxe aqui na sua intervenção inicial para nos descrever a ação do Ministério nos últimos meses, a sua expressão parece-me relativamente rigorosa, porque parece que o Ministério da Cultura tem tratado de um conjunto de pormenores importantes, leva-nos a dizer, como tive a oportunidade de referir ao seu antecessor quando do Orçamento de Estado, que nas políticas deste Governo para a Cultura há muito Word para muito pouco Excel, há muita proclamação para tão pouca ação. Rima e, infelizmente, Sr. Ministro, penso que é verdade. Começo por questioná-lo exatamente a propósito de proclamações e anúncios sobre património histórico edificado. O programa de governo anunciava o lançamento de um programa de investimento para a recuperação do património histórico. O Orçamento de Estado, em linha, referia que em 2016 se perspectivava o lançamento de ações de revitalização, consolidação e sustentabilidade do património edificado, e passados estes 7 meses de governação, e sobretudo, Sr. Ministro, atendendo a que o lançamento das ações de perspectivava já para 2016. Pergunto em que ponto de situação se encontra o anunciado programa de investimento para a recuperação do património histórico e quais as primeiras obras ou ações que estão previstas no âmbito deste programa. O Sr. Ministro trouxe alguns anúncios, como o Sr. Secretário de Estado, relativamente à questão da relação da cultura com o turismo. Nós falámos disso há dois meses na audição regimental e, portanto, é anunciado aqui um conjunto de espetáculos e atividades culturais ao longo de todo o ano a realizar no Algarve e, embora sejam também, enfim, anúncios vagos e genéricos, ótimo. Há dois meses falávamos disso, é bom ver que traz esta preocupação e, portanto, devemos começar por conceder o benefício da dúvida relativamente a esta questão tão importante que é, nomeadamente para o Algarve e não apenas, que é reforçar esta interligação entre os aspectos da cultura e do turismo. No entanto, pergunto, Sr. Ministro, se é isto que se resume, este conjunto de espetáculos e atividades culturais aqui genericamente referenciadas, se é isto que se resume o que no Orçamento de Estado de 2016, com pompa e circunstância, se anunciava como programa específico de cooperação com o turismo. Portanto, se é isto de que consta o programa específico de cooperação com o turismo ou se estão previstos outro conjunto de ações e especificamente o que está em curso. Para terminar, Sr. Ministro, retomo uma questão que atribuímos a natural importância que o assunto merece, que é o processo de reabilitação dos sinos e carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Quando do Orçamento de Estado tive oportunidade de colocar ao seu antecessor esta questão, desde logo porque nos parecia que o orçamento não parecia refletir o enquadramento financeiro necessário para assegurar este compromisso de reabilitação com a calendarização que estava programada.
Muito obrigada, senhor.
E, portanto, para concluir, pergunto ao Sr. Ministro se continua a ser considerada uma obra prioritária e se, em consequência, estará concluída no prazo que estava programado, ou seja, durante o próximo ano de 2017. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, a ação mete-se no terreno. Nós temos, efetivamente, lançado muitos programas de reabilitação do património. Temos até, no enquadramento da Estratégia 2020, várias intervenções programadas para várias áreas do país. Todas essas intervenções são devidamente articuladas, planeadas e perspectivadas pela Direção-Geral do Património, que quer na sua central em Lisboa, quer nas suas direções regionais, está constantemente a acompanhar tudo o que se passa em matéria de proteção e preservação do património histórico. Muitas vezes não são notícias de grande relevo, ou que mereçam uma primeira página dos jornais, como a recuperação do Mosteiro de Alcobaça. Muitas vezes são intervenções que considerarão pontuais, casuísticas, e que, no entanto, são a concretização, são a realização, a posta em prática das ideias que se têm relativamente à recuperação do património. E também aí apostamos na descentralização, também aí apostamos no trabalho que as autarquias têm vindo a fazer, e temos aí também projetos, temos o projeto em curso que vai ser feito de acordo com a Câmara, da recuperação do trabalho sobre o Palácio da Ajuda, por forma a que o Palácio da Ajuda constitua um polo no eixo Belém-Ajuda, que até agora tem tido realmente a falta desse polo apontado na direção do parque, e o que permitirá também reabilitar o Museu de Etnologia e, portanto, recuperá-lo no eixo turístico. Temos uma cooperação muito grande com a Câmara de Lisboa, com quem temos muitas ações também previstas, e não só com a Câmara de Lisboa, com a Câmara do Porto, com todas as câmaras do país. Portanto, na política há muita proclamação, mas na ação política, no politics policy, na ação política, nas políticas, há uma ação constante, cotidiana, e eu envio ao Sr. Deputado os relatórios das ações que se têm feito na área patrimonial. Em relação aos espetáculos no Algarve, passaria ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu não posso estar de acordo consigo quando diz que estamos entre mãos com um projeto vago. É um projeto que, como disse, vai ter início a partir de novembro. É um projeto que envolve 1,5 milhão de financiamento num território, como nós sabemos, muito depauperado em termos culturais. É um projeto que estamos a lançar com o contributo de todos os agentes ativos no território e que penso que vai fazer a diferença. Portanto, não sei o que é que há de vago nesta dimensão que acabámos de anunciar. Penso que há muita objetividade e uma preocupação bastante importante com o território do Algarve, em termos culturais. Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS. 3 minutos.
Muito rápido uma intervenção, antes de passar à minha colega Carla Sousa, apenas porque me faltou dizer a minha primeira intervenção, abordar um assunto da maior importância, que sei que também tem preocupado o Sr. Ministro, e dizer-lhe que estamos felizmente em condições, a Assembleia da República, para esta semana, apresentar um texto único, com o acordo de todos os grupos parlamentares, sobre a TDT. Portanto, finalmente o Parlamento irá apresentar uma proposta para a implementação da TDT. E, portanto, queria perguntar ao Sr. Ministro o que pensa sobre o assunto e os planos concretos que tem sobre essa matéria. Passo à minha colega Carla Sousa.
Muito obrigada. Eu, por acaso, gostaria de começar e queria fazer um ponto prévio, apenas para dizer que tinha saído para mim desta reunião, ou estava a sair, esta ideia de que, de facto, existiu muito nas palavras do Sr. Ministro e nas palavras do Sr. Secretário de Estado, a palavra diálogo, parceria, sinergia. O que me pareceu, de facto, relevantes, porque altera, no fundo, o paradigma do que tem vindo a ser feito nos últimos tempos. E há pouco, um bocadinho em resposta àquilo que disse há pouco, parece-me que, de facto, é melhor haver diálogo em vez de silêncio, parceria em vez de isolamento, inclusão em vez de exclusão, trabalho em rede em vez de inação. E no caso da DG Artes, claramente esse era o caso. Há pouco já falamos um bocadinho aqui sobre alguns problemas da DG Artes, e eu tenho uma questão para pôr, mas a DG Artes há muito tempo que não fala com ninguém. E isso não tem a ver com orçamento, tem a ver com vontade. O anterior Presidente da Direção-Geral das Artes fechou o Instituto para Obras. E quando eu digo isto de forma muito mais clara, era muito difícil atenderem o telefone. E, portanto, fico-me por aqui para dar um curto exemplo. Eu tenho um problema mais concreto sobre a DG Artes. A DG Artes garante às estruturas por si financiadas a monitorização e a avaliação dos trabalhos através de uma comissão de acompanhamento que verifica o cumprimento dos objetivos culturais e artísticos que justificaram a atribuição do apoio. Fazem também um controle da gestão e da execução financeira e validação dos indicadores de atividade apresentados pelas entidades beneficiárias. Eu não sei se a estrutura das comissões vai ser mantida pelo Ministério, isso não faço ideia, o Sr. Secretário de Estado logo me dirá, mas seja como for, é o sistema que nós temos neste momento montado para apoiar, monitorizar os apoios atribuídos. No entanto, chegou ao meu conhecimento em que, pelo menos a Norte, existem comissões de acompanhamento que não estão protocoladas, o que está a originar que alguns projetos que já estão a decorrer, alguns até já terminaram e não foram objeto de avaliação pelas comissões. Eu gostaria de saber como é que a DG Artes vai proceder nestes casos, sendo certo que as estruturas, obviamente, não parece que possam vir a ser prejudicadas numa questão destas, porque é a DG Artes que não está a cumprir com o seu papel. Uma segunda questão prende-se com a Bienal de Veneza. Foi assumida pelo anterior diretor da DG Artes, Dr. Carlos Vaz de Carvalho, que Portugal estará representado em 2007 por Pedro Croft, que já apresentou uma proposta que consiste na apresentação de obras em dois momentos. Uma obra de caráter perene, uma fonte a instalar na Praça de Marte, no centro de urbanização que tem os edifícios do CISA, e uma intervenção efêmera de caráter monumental que ficará num dos lados da praça e supostamente vai só durar apenas os meses da Bienal. Parece, de facto, ser uma abordagem inovadora, estamos de acordo, mas também pode ser uma eficaz estratégia de planeamento, de promoção, comunicação e captação de apoios. Mas para que isso aconteça, é bom começar a trabalhar já, digo eu, já que as mais-valias inerentes ao planeamento e à programação atempada surtam efeito. E eu gostaria de saber em que estado é que foi deixado este projeto pela anterior direção da DG Artes, já que foi ele que supostamente o iniciou e o estava a preparar, e quais os esforços que têm sido feitos para garantir a boa execução da presença do país na Bienal no próximo ano. Um tema só para lembrar, porque já foi um tema recorrente aqui, que se prende com o Estatuto dos Bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, ainda não houve propriamente uma resposta da vossa parte, eu gostaria de a voltar a fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para responder, se quiser.
Muito bem, sobre a TDT, só tenho a congratular-me que tenham chegado a um projeto comum, a um texto comum de proposta de lei. Os princípios do Governo são claros, é a abertura dos dois canais ao setor público e os outros dois canais ficarão, portanto, abertos ao setor privado. Penso que estamos em consonância, o Governo está também a preparar decisões nessa matéria, mas certamente em perfeita consonância porque o pensamento é o mesmo. Nós queremos efetivamente abrir a TDT, aos canais públicos e, portanto, penso que por aí as coisas vão correr bem e de uma maneira articulada. Eu, em relação à DG Artes, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder então às questões, as comissões de acompanhamento são, de facto, dentro do sistema de financiamento das artes, fundamentais, não é? Como nós sabemos, aliás, uma coisa não vai sem a outra, ou seja, nós não podemos financiar as artes sem depois fazer uma avaliação daquilo que é o investimento que é feito por conta de investimentos públicos, enfim, de dinheiro público, e portanto, para a credibilização do sistema, as comissões de acompanhamento são de facto fundamentais. Ora, uma das, das notícias que nos surpreendeu muito desagradavelmente quando chegámos às funções que agora desempenhamos é que de há um ano a esta parte não existem comissões de acompanhamento a acompanhar o que quer que seja em termos de financiamento público às artes do espetáculo. Portanto, não é só as comissões a Norte, não é só a questão a Norte. A Norte, de facto, temos 40 estruturas com apoios plurianuais que não têm sido pura e simplesmente acompanhadas, e só a título de exemplo podemos dizer que o apoio a estas 40 estruturas orça em qualquer coisa como 3.260.400 euros. Portanto, no fundo, apesar de tudo, estamos a ver a magnitude e o volume de financiamento que aqui está implicado e, portanto, desde há um ano esta parte, desde junho de 2015, que pura e simplesmente não há comissões de acompanhamento. Portanto, nós, uma das prioridades que elegemos com esta nova Direção-Geral das Artes foi, de facto, relançarmos a questão das comissões de acompanhamento e, portanto, elas estarão reativadas a partir de outubro deste ano, o que não resolve o problema daquilo que é o acompanhamento que está a montante dessa data, não é? Portanto, aí teremos que, e no superior interesse de todas as estruturas que estão nestas condições e que não foram acompanhadas, tentar chegar a uma solução com a Direção-Geral das Artes e com as direções regionais de cultura, no fundo, para que, naturalmente, estas estruturas não saiam prejudicadas desta falta de avaliação que ocorreu. Portanto, relativamente a este primeiro ponto, creio que é o que se me afigura dizer de mais importante. Relativamente à Bienal de Veneza, o facto houve um convite, confirmo, ao artista José Pedro Croft, que vai desenvolver um projeto mais perene, como disse a senhora deputada, e uma instalação, ambos relacionados com a intervenção feita pelo arquiteto Cisa Vieira, que foi objeto, digamos assim, da temática da Bienal de Arquitetura. Portanto, relativamente ao desenvolvimento do projeto, nós encontrámo-lo, mais uma vez, numa situação muito incipiente e, portanto, posso apenas citar o facto, a este respeito, de que não há ainda, tive uma reunião com o José Pedro Croft e com a equipa da Bienal de Veneza, de Arte de Veneza, que estamos a falar de uma representação de Portugal ao mais alto nível em termos culturais, que será em maio de 2017, e nem sequer havia ainda um orçamento estruturado para a intervenção portuguesa na Bienal, como não havia também uma solução expedita que permitisse à equipa da Bienal, que está a desenvolver o projeto, angariar financiamento para além daquele do financiamento que é garantido pelo Estado. Portanto, essas duas situações fizeram com que o projeto, peço a expressão, mas patinasse durante meses e, enfim, com prejuízo do seu desenvolvimento sustentado e normal, e portanto estamos agora a tentar resolver em urgência o problema e a dar todas as condições necessárias para que o projeto não conheça mais perturbações e que possa necessariamente representar Portugal como é de direito, com a maior dignidade. Relativamente ao estatuto...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, mas vai ter a oportunidade depois nas outras respostas de desenvolver o seu pensamento. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de manifestar ao Sr. Ministro a satisfação pelo facto de ter dito o que disse sobre a TDT. Na verdade, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aplicou-se muito a trabalhar nesse projeto. Foi qualquer coisa que nos ocupou muito tempo, que o fizemos com muito gosto, mas tendo em linha de conta que estávamos a prestar um serviço público e que podíamos ajudar a comunidade a resolver um problema que se arrasta há demasiado tempo. E, portanto, foi com muito agrado que ouvimos certamente as suas palavras e essa sua asserção de que haveria consonância nesta matéria. Dito isto, Sr. Ministro, eu gostava de... Vai-me perdoar, mas eu vou ter que voltar a Nazaré, porque estamos a falar da rede... Estamos a falar da rede de bibliotecas públicas e de início falamos nas relações entre da cultura, entre o Poder Central e as câmaras municipais, portanto, desta descentralização. Ora, havendo uma decisão judicial que obriga um Presidente da Câmara a reintegrar os seus trabalhos e havendo uma biblioteca da rede nacional que neste momento não tem os quadros qualificados para levarem a cabo aquilo que é o trabalho da biblioteca, Sr. Ministro, eu penso que se justificaria uma palavra do Ministério no sentido de chamar, uma chamada de atenção, porque obviamente as bibliotecas estão para funcionar de uma determinada maneira e não são propriamente para organizar eventos ou festas ou coisa que valha. Uma outra questão, Sr. Ministro, eu peço também desculpa, mas eu tenho que reiterar aqui uma questão respeitante à Direção-Geral das Artes, é que, de facto, nos últimos cinco anos, o que se verificou é que houve uma destruição completa da regularidade do funcionamento daquela instituição. Quer dizer, aconteceu o que aconteceu, sabemos o que aconteceu com os concursos, aconteceu o que aconteceu. Houve, inclusivamente, concursos para a Direção-Geral das Artes, em que os candidatos depois concorreram e nem sequer houve, foi dado seguimento àquilo, e criou-se uma situação absolutamente caótica naquela área. E, nesse sentido, eu queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, se nos garante que os concursos para apoio às artes pontuais e anuais de 2016 serão abertas em tempo útil ainda este ano, e se o Ministério das Finanças, e se pode o Ministério das Finanças garantir a descativização de todas as verbas orçamentadas no orçamento para 2016. Também não posso deixar de lhe falar, Sr. Ministro, na questão que falamos numa outra... na sessão anterior, sobre os intermitentes. O Sr. Ministro disse que se debruçaria sobre esta matéria. Alguém falou aqui no Instituto dos Artistas, é outra coisa, são coisas diferentes. Eu não sei se alguns passos foram dados nesse sentido, mas não podia deixar de chamar a atenção para esta matéria, que nos parece uma matéria muito importante. Sr. Presidente, eu falei menos na primeira parte, nos primeiros 5 minutos. Sr. Presidente, peço-lhe que me dê mais um minuto. Que eu não irei para além disso. Visto que queria... Pronto, eu só queria colocar mais uma questão nesta parte, que é a seguinte. Tem-se discutido o TTIP e, quero dizer, eu, para espanto meu, no plenário não se abordou a exceção cultural. Eu não sei se o Sr. Ministro tem estado dentro destas negociações, mas gostava de saber se realmente esta matéria está a ser objeto de atenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Afinal, não excedeu muito. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Em relação ao TTIP, evidentemente que é seguido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas posso lhe dizer que a exceção cultural é defendida por nós, como por países como a França, a Itália, a Espanha. Portanto, dentro no quadro geral das negociações, que eu aqui não vou pormenorizar, não é a minha área, mas posso lhe garantir que nesse domínio, nesse ponto da exceção cultural, nós estamos com países como a Espanha, a França e a Itália na mesma linha de proteção à exceção cultural. Em relação à Nazaré, posso lhe garantir que vamos olhar para o assunto e vamos dialogar com a Câmara da Nazaré no sentido de verificar o que é que se passa, na medida em que, sendo uma biblioteca municipal, todas as bibliotecas foram passadas, todas as bibliotecas públicas regionais foram passadas para o âmbito municipal, mas evidentemente que temos que nos preocupar com a situação de uma biblioteca pública. Posso-lhe garantir que tudo o que disse será tido em conta, analisado, e procuraremos ir estar atentos a esse problema. Em relação à Direção-Geral das Artes, mais uma vez, peço ao Sr. Secretário de Estado que fale dessa importante Direção-Geral. Os intermitentes.
Bom, relativamente à questão da Direção-Geral das Artes, portanto, como eu há pouco respondi também, de alguma maneira, à Sra. Deputada Ângela Mesquita. Ana Mesquita, peço desculpa. Ana Mesquita, de facto, nós estamos a tentar com a Direção-Geral das Artes, por um lado, que haja um trabalho profundo sobre aquilo que será o novo modelo de apoio às artes, por um lado, e portanto, no fundo, porque como disse há pouco, o modelo de funcionamento, o financiamento, peço desculpa, que está vigente é um modelo que tem 10 anos, que tem muitas contradições em si, que de alguma maneira conheceu, digamos, muitas alterações que não foram pensadas de uma forma global, e portanto é necessário e forçoso que esse modelo seja refletido e que seja desenhado um novo modelo de financiamento que permita estar mais em linha com aquilo que são primeiras necessidades do setor e, por outro, também o caráter do setor evoluído desde 10 anos. O setor cultural evoluiu, mudou e, portanto, é necessário. Ora, o que nós estamos a tentar neste momento é articular esse modelo, essa reflexão sobre o modelo, com a estabilização de tudo aquilo que é a realidade financeira, ou que deve ser a realidade financeira e de investimento às artes no ano 2017. E, portanto, a questão dos concursos é uma questão que está aqui subjacente e, portanto, sobretudo a questão da abertura dos concursos plurianuais. Portanto, o que eu posso dizer neste momento é que estamos todos a trabalhar para manter a estabilidade de financiamento para 2017 ao setor das artes, mas, por um lado, não deixar para trás esta reflexão fundamental que deve ser feita relativamente ao modelo de financiamento. Portanto, estamos a tentar articular as duas coisas no sentido, porque, como calcula, a questão do desenvolvimento ou do lançamento de concursos para as artes tem uma relação direta também com o timing em que esses concursos são lançados. Ou seja, o que nós queríamos de alguma maneira, e eu disse-o aqui na primeira eleição parlamentar, é progressivamente corrigir o desfasamento que se tem sentido nos últimos anos entre aquilo que são os timings e o cronograma de concursos e aquilo que são as necessidades do setor, no sentido de sustentar uma dinâmica que seja uma dinâmica saudável e uma dinâmica logo a partir do princípio do ano que permita, ou uma sustentação melhor, que permita uma dinâmica regular do setor ao longo de todo o ano. Portanto, todos estes aspectos estão neste momento em cima da mesa, no sentido, por um lado, de preservarmos e garantirmos a estabilidade de financiamento para o próximo ano, por um lado, mas por outro lado, não deixar para trás a questão do modelo de financiamento que nos parece fundamental.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. 3 minutos.
Peço desculpa, Sra. Presidente, as tecnologias às vezes. Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los e muito rapidamente, porque o tempo urge, a Sra. Presidente é implacável. E bem, eu gostava de perguntar. O Sr. Ministro, na última audição que aqui tivemos, há cerca de um mês, o Sr. Ministro confessou ser mais um homem da cultura do que da área da comunicação social e que esta área ainda lhe parecia um bocadinho estranha. Espero que no tempo entretanto decorrido já tenha entranhado mais a área da comunicação social, porque era exatamente sobre isso que o CDS gostava agora de, de o ouvir. De resto, não é despiciando esta área, tendo em conta que tem mais de 50% do orçamento dedicado no âmbito do Ministério da Cultura, e não sendo o orçamento o alfa e o ômega de um Ministério, é evidente que indicia um rumo político e, portanto, esse rumo político espero que esteja também virado para a comunicação social, a menos que tenha servido só para empolar o orçamento, e não acredito que seja esse o propósito, pelo menos espero que assim não seja. E gostava, Sr. Ministro, de lhe deixar três ou quatro perguntas muito, muito concretas. A primeira, relativamente à CAVE, de que já falamos na última audição, e o Sr. Ministro deixou-nos a garantia de que, por via do alargamento da tarifa social de energia, a CAVE não iria diminuir-se. Agora que já se encontra em plena execução, eu gostava, Sr. Ministro, de lhe perguntar se confirma que este processo começou sem engulhos e que não há aqui qualquer escolho, e há a ver se está previsto algum plano B e para fazer face a uma situação de eventual diminuição de receita que possa acontecer. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar sobre algumas questões que vêm mencionadas no programa de governo e que, relativamente à comunicação social, e que têm especial relevância, e algumas delas já foram aqui também afloradas. E numa parte do programa de governo, lemos a páginas tantas, que será dada especial atenção a domínios críticos como a oferta da televisão digital terrestre, a concentração e a transparência de propriedade e a política de incentivos aos órgãos de comunicação social. Já algumas destas questões foram aqui mencionadas, e o que lhe perguntava muito concretamente, Sr. Ministro, é se, para além da questão da TDT, que já respondeu aqui há pouco, perceber se nesta solução está a ser gizada e se conta resolver-se alguns dos problemas muito frequentes que ainda chegam de perda de sinal e de fraca qualidade na recepção. É que, para além do alargamento da TDT, temos este problema, que é um problema que também é sério e que também é grave, e eu gostava de perceber se na solução que está a ser gizada esta questão está também a ser equacionada. Depois, quanto ao reforço do regime jurídico relativo à transparência e à concentração da propriedade. Isto significa o quê, Sr. Ministro? Significa que se vai rever o regime da transparência instituído pelo anterior governo? Em que moldes é que o Sr. Ministro pensa fazer isto? Ou são só algumas correções, que numa reforma são sempre necessárias e que não poríamos também nós de lado? Gostava de perceber isso também. Depois, para finalizar, quanto à revisão do modelo de financiamento da ERC, isto implica exatamente o quê, Sr. Ministro? Do modelo de financiamento da ERC, que vem também mencionado no programa de governo deste governo. Deixarão de ser pagas diretamente as taxas à ERC? Será tudo financiado pelo Orçamento do Estado? Como é que se preconiza esta alteração? Para finalizar mesmo, quanto à política de incentivos à comunicação social, como sabe, o anterior governo desenvolveu muito esta matéria e não deixou que se acabasse com o porte pago, e eu gostava de perceber se também aqui vai haver alguma reversão ou se, pelo contrário, se pretende é continuar a melhorar esta política de incentivos, que é essencial e que é premente para alguns órgãos de comunicação social. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Ora bem, a CAVE. Em relação à CAVE, quero tranquilizá-la. As receitas estão estabilizadas em cerca de 210 milhões de euros. A CAVE, 170 milhões de euros. A publicidade, inferiores a 20 milhões de euros. Os custos operacionais são 200 milhões de euros. A CAVE corresponde a 80% do orçamento. A publicidade da RTP tem 6 minutos, privados tem 12 minutos. Portanto, nós temos as receitas da CAVE estabilizadas em 210 milhões, não me parece que haja sinais, se houver sinais, certamente serão reportados e dar-se a resposta a essa questão, mas não tenho, da parte da empresa pública que este Ministério tutela e que recebe a CAVE, não tenho notícia, não tenho nenhum sinal de inquietação relativamente a esse problema que a senhora deputada levantou. Aproveito para dizer que a cultura e a comunicação, a cultura é a comunicação social é cultura, a comunicação social é um veículo essencial da nossa política cultural. Quando a comunicação social veio para o âmbito da cultura, era nessa ideia. Eu posso dizer que sou mais um homem de letras que um homem de artes. Não quer dizer que não seja capaz de entender uma obra de arte. e de entender e de poder, enfim, fazer alguma coisa pelas artes do meu país. Não sou um homem da comunicação social, não sou, mas efetivamente entendo e identifico-me com o programa do governo que pôs a comunicação social na área da cultura. Isso é muito, muito razoável e é extremamente fecundo. Em relação à TDT, nós de facto vamos proceder à abertura dos dois canais à rede pública da TDT. Como disse, vai haver uma decisão brevemente do governo e estamos também seguindo com muita atenção aquilo que a Assembleia da República, em sede legislativa, vai produzir. Portanto, o caminho aí é claro, está no programa do governo. Os dois canais para a rede pública, pensamos que dois canais deverão ser abertos aos privados e consideramos, portanto, necessário examinar todas essas questões. Em relação ao problema de sinal que levantou, conhecemos esses problemas são tratados a nível técnico pelo incumbente, desculpe-me, agora vem a expressão em inglês, a Anacom é a reguladora. A incumbente é a TDT, que funciona, que atualmente é na Altice. Eu vi na Altice, na PT Altice, eu vi como funciona o controle da qualidade do sinal. Há neste momento um controle da qualidade do sinal, de maneira a prevenir que antes mesmo das pessoas reclamarem, já exista e há possibilidade técnica de o fazer. Não quer dizer que não continue a haver problemas de sinal, mas eles estão a ser tratados pela entidade concessionária. Não, evidentemente, a Anacom é uma reguladora. A Anacom tem que verificar o cumprimento pelas empresas concessionadas dos deveres que vêm dos seus contratos. Em relação ao regime jurídico de concentração e transparência da propriedade dos meios de comunicação social, Sr. Deputada, nós estamos a trabalhar para uma legislatura, nós estamos a trabalhar para um ano, portanto, como esperamos estar aqui até 2019, esperamos que até lá esse problema seja devidamente tratado e enquadrado. Em relação ao porte pago, muito frontalmente e muito sinceramente, não há qualquer reversão. Vai ser, é só uma questão de a gente cumprir um orçamento que foi aprovado com atraso considerável. Senhora Deputada, espero ter satisfeito as suas questões.
Muito obrigada, Senhor Ministro. Tem a palavra a Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na última vinda aqui à Comissão, o grupo parlamentar do PCP colocou nessa altura uma questão que ficou sem resposta, que temos forçosamente de voltar a colocar, e refere-se à dramática situação que se vive no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. De facto, o património náutico e subaquático português é especialmente relevante. Somos um país em que o mar tem um papel marcante, tem um papel histórico, mas temos um Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática que tem vindo a ser, ao longo dos anos, cada vez mais desvalorizado, que tem missões importantíssimas em termos do papel de regulação, gestão e conservação especializada de cerca de 14 mil bens móveis arqueológicos náuticos e subaquáticos, que tem responsabilidades na inventariação, no tratamento de informação histórico-arqueológica constante em arquivo e biblioteca, e bibliografia sobre cerca de 7 mil sítios em Portugal e em outros 57 países, e para isto tudo e muitas outras funções que lhe estão ainda acometidas, tem 3 trabalhadores: um arqueólogo, 2 técnicos de arqueologia, 0 conservadores restauradores, 0 técnicos de conservação e restauro. E portanto, esta é uma situação dramática, tendo em conta a relevância que tem este centro, as responsabilidades a nível nacional, inclusivamente também para dar
resposta a compromissos internacionais que foram assumidos e gostaríamos de perceber o que é que este governo pode fazer e está a pensar fazer no sentido de reverter esse esvaziamento que foi sendo feito e que efetivamente coloca em causa todo o trabalho neste capítulo, e ainda por cima tendo em conta o que é a realidade do nosso país. O nosso país é um país de mar e, portanto, há muito aqui que temos para crescer e para evoluir e portanto, era importante saber o que é que está a ser programado em relação a esta questão. Ainda dizer que, muito rapidamente, em relação à descentralização de competências, o PCP tem acompanhado com muita preocupação esta questão da descentralização de competências, até porque a cultura foi, e isto não é invenção nenhuma, foi um dos primeiros campos em que as autarquias locais muitas vezes acabaram por assumir as responsabilidades que são de facto da administração central. E a prova disso até está numa série de relatórios que existem de entidades nacionais e internacionais que vão referindo que no nosso país o financiamento da cultura é garantido em primeiro lugar pelas autarquias locais, em segundo lugar pelas famílias e só em terceiro lugar pela administração central. Ora, já de facto já temos uma série de competências que estão transferidas para as próprias autarquias locais e falta aqui assumir aquilo que é de facto o papel da administração central e, portanto, quando nós falamos desta questão da transferência, preocupa-nos bastante aquilo que está em cima da mesa e, portanto, também queríamos deixar aqui esta nota. Obrigada.
Sr. Deputado, tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, em relação ao Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática, eu estou de acordo, efetivamente a situação é dramática. O Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática faz falta, está subdotado, efetivamente a situação e nós estamos atentos a isso e estamos a procurar uma resposta. Porque o Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática faz-nos falta, um grande património de naufrágios e tesouros, e temos que enfrentar os chamados caçadores de tesouros, cada vez mais estão a atacar. Portanto, com certeza que sim, que isso é uma preocupação do Governo. Em relação ao financiamento da cultura, nós efetivamente defendemos a descentralização e pensamos até que devia ser acrescentado, quando se fala de 1%, do PIB na cultura, fala-se sempre só apenas no orçamento do Estado Central. Ora, as autarquias é espaço público, é tão público como o Estado. Portanto, há um financiamento público também através das autarquias. Não tenho medo do papel crescente das autarquias, apenas desde e sempre, e isso posso assegurar à Sra. Deputada, que é a preocupação do Ministério, como certamente todo o Governo, que as autarquias tenham competências acrescidas nas áreas de gestão do património e da atividade cultural, mas sempre com o papel regulador do Estado e sempre com a definição do espaço dos monumentos nacionais e das regras que naturalmente devem ser seguidas pelo poder local. É o que me oferece responder.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar à terceira ronda. Quero perguntar para já, em primeiro lugar, para além dos inscritos que aqui tenho, se há mais alguém que se deseja escrever, Sr. Deputado Jorge Campos, Sra. Deputada Ana Mesquita, Sra. Deputada Teresa Queiro. Muito bem, portanto, temos 13 inscritos, ou 14, 13 ou 14 inscritos, o que significa que é um minuto para cada um dos senhores deputados. E é mesmo um minuto. É mesmo um minuto, porque já fui muito tolerante anteriormente e temos ainda outros assuntos para tratar. E a reunião já vai longa. E para começar, a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. As políticas públicas da área da cultura têm uma importante base estratégica na coesão, soberania e no desenvolvimento do nosso país. As comunidades autónomas têm competências próprias para desenvolver a política cultural nesses territórios. No entanto, existem vários constrangimentos legais que dificultam o desenvolvimento de projetos culturais regionais no território continental, que dificultam a internacionalização dos mesmos e o acesso aos apoios nacionais no domínio da cultura. Não existe uma verdadeira política de reciprocidade e compatibilidade entre os projetos culturais regionais e os desenvolvidos em território nacional. A regulamentação dos apoios diretos e indiretos às artes aplica-se que exclusivamente a atividades desenvolvidas em território nacional por entidades com residência fiscal em Portugal continental, excluindo as entidades com objeto e residência fiscal nas regiões autónomas. A questão que colocamos ao Sr. Ministro é qual a previsão para a alteração do condicionalismo legal da residência fiscal em Portugal continental, que impede, por exemplo, a realização de projetos de digressão de companhias, projetos em rede e submissão de candidaturas por entidades de criação com domicílio fiscal na Madeira, configurando uma discriminação e impossibilitando os artistas da Madeira, companhias e criadores desta região de apresentarem em território nacional projetos da sua autoria. Por outro lado, é também discriminatória a legislação de apoio à internacionalização, que prevê nomeadamente a exclusão de criadores com residência fiscal na Madeira. Senhor Ministro, qual é o seu entendimento na revisão do regime de apoios pelo Estado na área da cultura, designadamente no sentido da criação de instrumentos de articulação intersectorial e gestão integrada dos diferentes recursos e bens culturais que incluam a Madeira e se tal será contemplado no orçamento de 2017?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, desculpe-me reiterar, mas se ia atender ao que está no programa de governo pelo qual o Sr. Ministro se orienta. A cultura é um pilar essencial da democracia, da identidade nacional, da inovação e do desenvolvimento sustentável. Estaria à espera que o Sr. Ministro viesse aqui desenvolver mais os eixos estruturantes da sua política de cultura e isto não tem nada a ver com dirigismo, só para que ficamos esclarecidos. Algumas questões que eu julgo que não ficaram respondidas ou então não percebi. Quanto é que o Sr. Ministro vai exigir, como Ministro, para o Orçamento de Estado de 2017 para a área da cultura? Relativamente ao Museu Nacional de Arte Antiga, qual é o compromisso que assume e para quando? Fica o seu compromisso político de atribuir, de encontrar um sistema de autonomia administrativa e financeira para este museu e até quando? Pondera, já tinha colocado também esta questão, alterar a lei do mecenato de forma a que se torne mais atrativo ou então divulgar melhor a lei do mecenato para que tenhamos um sistema mais adequado. Por fim, relativamente ao Algarve, eu dirigia em dia 22 de março uma pergunta sobre a muralha de Silves que se encontra em avançado estado de degradação. Ainda não houve resposta, vou voltar a fazer esta pergunta ao Ministério, mas se me puder dizer qual é que é o compromisso do Ministério para ajudar nesta recuperação, agradecia.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E para quando e em que termos a oferta, como disse muito bem, para lá do Sol e Praia do Algarve, tendo, por exemplo, roteiros culturais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a cultura castreja tem marcas muito fortes de personalidade no quadro proto-histórico da Europa. A sua originalidade foi reconhecida por autores clássicos no século I a.C. Destaco os castros, as citâneas, cividades, das citâneas de Briteiros a Sanfins, ao castro Romariz, ao castro São Lourenço, passando pelo Bagunte e Terroso. Entretanto, a Direção-Geral de Cultura apresentou, no âmbito da cooperação do Interreg 5 2014-2020, candidatura a fundos comunitários para a rede de castros Noroeste Peninsular. A beneficiária do lado português é a Direção Regional de Cultura do Norte, enquanto coordenadora do projeto, como tal assume todos os encargos inerentes à contrapartida nacional. Esta candidatura pretende uniformizar o estado de maturação do trabalho nos diferentes castros, para que possam estabelecer processos de promoção com base cartográfica, o mesmo tipo de fotografias, textos e uma plataforma que seja desenvolvida para o efeito. O envelope financeiro rondará cerca de 1,5 milhão de euros. Desta rede de castos destaco o Castro Romariz, do Conselho de Santa Maria da Feira, que muito beneficiaria com esta candidatura. Pergunto ao Sr. Ministro como se encontra a situação desta candidatura, dada a importância que ela tem para a preservação do património de valor cultural incalculável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a questão que lhe vou suscitar é uma questão nova e é meramente o manifestar de uma preocupação, que é uma preocupação não apenas minha, mas da generalidade das pessoas da vida cultural do Porto. Tem a ver com o Cinema Batalha. Como se sabe, trata-se de um documento, ou aliás, de um monumento, de um edifício classificado. Tem um longuíssimo historial na história do cinema. Foi lá que se fizeram as sessões do Cineclube, foi lá que se fizeram inúmeras iniciativas que marcaram de uma forma muito vincada a vida cultural do Porto. E sendo certo que todos os agentes culturais, de um modo geral, têm manifestado preocupação em relação à situação do Cinema Batalha, que aliás, parênteses, é complicada em função do título de propriedade, etc., eu queria fazer-lhe um apelo, Sr. Ministro. É se porventura não poderia, de alguma forma, intervir também no sentido de puxar esta matéria, de salvar aquele edifício, tanto mais que os cinemas antigos da cidade estão a desaparecer, mas começam a ser recuperados. Temos boas notícias, por exemplo, os dois Trindades foram recuperados com iniciativa privada, por exemplo, e há toda uma zona envolvente em que decorre a área cultural, onde está o Teatro de São João, o Teatro Rivoli, o Cinema Batalha, enfim, e um conjunto de outros edifícios que são edifícios classificados, e pensamos que era a altura também de haver uma palavra do parte do Poder Central.
Obrigada.
No sentido de intervir para salvar aquele património. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. É aqui uma questão mais específica relativamente a um caso que foi voltado a referir ainda em novembro do ano passado, se não estou em erro, pelo professor Galopim Carvalho e que tem andado aqui há anos por resolver e que se prende com a jazida de pegadas de dinossauro de Carenque, que foram descobertas há cerca de 30 anos, creio eu, já nesta altura. A CREL, o último troço, foi inaugurado já há mais de 20 anos. Ficou de se conceber um projeto em relação à construção de um museu e de um centro de interpretação de Pego Longo, projeto este que ainda não está de facto concretizado. Houve investimentos no sentido de salvar a jazida de pegadas de dinossauros. Houve também um projeto que foi realizado por Mário Moutinho do Museu Nacional de História Natural e portanto era perceber, tendo em conta as múltiplas preocupações que têm vindo a ser expressas por diversas vezes pelo professor Galopim de Carvalho, se o Governo está a acompanhar esta situação no sentido de promover a proteção, a conservação e o estudo deste importante geomonumento nacional e, portanto, de alguma forma também ajudar a desbloquear esta situação para garantir a sua conservação.
Sra. Deputada, tem a palavra o Sr. Deputado Emídio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, caras e caros colegas. Sr. Ministro, a última vez que cá estivemos, tive a oportunidade de questionar sobre Guimarães, recordando a história de Estado da Cultura, afirmou em Guimarães que Guimarães não era Porto nem Lisboa, no que diz respeito aos apoios pós-Capital Europeia da Cultura. Dias depois, o então Ministro João Soares foi a Guimarães dizer que estava a estar uma solução para ainda em 2016, de facto, apoiar o município. O Sr. Ministro respondeu-me, da última sessão que cá estava, que tinha uma reunião marcada em Guimarães para tratar deste efeito. Tanto quanto eu percebi, a reunião ainda não decorreu. Tivemos a Assembleia Municipal na semana passada e a Câmara confirmou de facto que o Sr. Ministro não tinha estado lá, mas mais importante que a reunião, penso que entretanto decorreram o tempo suficiente, os meses suficientes para o Sr. Ministro pensar numa solução para este problema e poder partilhar essa solução com o Parlamento, e é nesse sentido que eu volto a levantar a questão, se já pensou, qual é que é a sua sugestão, qual é que é a sua abordagem a este problema, porque vai um pouco, digamos, ao contrário daquilo que também vem anunciando, porque quando se cruza, digamos, a descentralização aqui com um pedido de disponibilização para o município de verbas para fazer face aos equipamentos feitos, seria importante conhecermos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria falar-vos sobre uma questão que se prende com a Sociedade de Reabilitação Urbana, neste caso a do Porto, que tem na sua administração um representante da Direção Regional da Cultura do Norte, para o caso, obviamente, em questões que se prendam com o património, ele possa decidir. O que é que aconteceu nos últimos um ano e meio? As decisões que antes eram tomadas apenas e validadas, obviamente, por este Presidente da Direção Regional da Cultura, de há um ano para cá, têm que vir e têm que ser validadas na central, isto é, em Lisboa. O que está a demorar, a fazer com que os processos que antes demoravam 2 meses para que fossem, digamos assim, resolvidos, neste momento estão a demorar quase um ano. E eu gostaria de saber se há alguma forma de podermos tentar reajustar tudo isto outra vez, descentralizar dentro deste espírito de competências que queremos entregar novamente às direções, neste caso às direções regionais da Cultura do Norte. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe tinha para colocar é mais de âmbito regional e é sobre a Igreja de Santa Maria de Cós, também designada como Mosteiro de Cós, que é desde 1946 ou foi classificada como imóvel de interesse público. Nós temos conhecimento que o município de Alcobaça, já há algum tempo, através da Câmara Municipal, está preocupado em proteger e em conservar o seu valor histórico e arquitetónico. Aliás, é um conselho que conhece relativamente bem, porque já lá esteve muito recentemente e, portanto, estou certa que estará bastante sensibilizado para este problema, que é a preocupação do município na classificação como monumento nacional. E, portanto, entre 2011 e 2015, houve da parte do anterior executivo uma preocupação relativamente a esta matéria. Houve, aliás, 29 monumentos classificados e a pergunta que eu lhe coloco é se relativamente ao Mosteiro de Cós, se podemos contar da sua parte com o seu empenho em que também este seja classificado, obviamente que deduzo que seja já do seu conhecimento este processo e, portanto, se em termos temporais nos consegue dizer qual é que seria o horizonte temporal da sua homologação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. A minha questão prende-se com a recuperação do Palácio da Ajuda. O Sr. Ministro já teve ocasião, muito por alto, de nos dizer que tinha intenção de dar seguimento ao projeto de recuperação. Mas talvez esteja em condições de nos falar um pouco também de uma planificação temporal, quando é que está em condições de lançar a obra, dar-nos alguns detalhes sobre essa obra. Disse-nos na altura que era sobre o projeto que encontrou já no Palácio, que remonta ao último governo socialista, o projeto que lá deixamos em 2011, mas queríamos era saber, de facto, em que condições é que esse projeto vai ser lançado, se é para mostrar as joias da coroa, com que dinheiro vai ser feito e, sobretudo, quando é que ele vai para a frente, quando é que podemos contar com esse projeto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, a questão que lhe trago é uma questão que vou colocar de uma forma rápida e que se prende com o cartão, estava mesmo a começar, Sr. Ministro, que se prende com o cartão Cultura Mais. De acordo com o Orçamento do Estado 2016 para a Cultura, este Governo, como indica como fator de promoção de acesso ao património, a espetáculos, à aquisição de livros e outros produtos culturais, criar precisamente este cartão Cultura Mais, que é um cartão a ser atribuído pelas entidades patronais aos seus trabalhadores, associando desta forma a esses atribuição de benefícios fiscais. E assim sendo atribuído pelas entidades patronais aos seus trabalhadores para acesso a espetáculos de artes performativas e a aquisição de livros e até de outros produtos culturais, sendo o valor previsível assim investido e considerado também para mecenato para efeitos fiscais. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é muito simples. Já tem alguma novidade sobre este cartão Cultura Mais? Já está mais alguma previsão? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu voltaria à questão da TDT. O Sr. Ministro, na sua primeira audição parlamentar, afirmou que estava a diligenciar com as entidades competentes para avaliar a possibilidade do alargamento dos canais da TDT que acabou de anunciar no decorrer desta audição que iriam ser 4, eventualmente 2 públicos e 2 privados. O PSD reconhece a necessidade do alargamento, contudo não se deve submeter ao alargamento a qualquer custo. E o PSD é da opinião que devem ser efetuados estudos financeiros, tecnológicos, jurídicos, considerados adequados, incluindo o estudo económico que incida sobre o mercado e a oferta da televisão em Portugal. Tomando em consideração, nomeadamente, a sua atual estrutura de custos e concorrência gerada por novas plataformas televisivas. Na primeira audição, o Sr. Ministro também teve a oportunidade de nos dizer que temos uma posição aberta, queremos estudos rigorosos sobre a capacidade efetiva em termos técnicos da grelha de programação da TDT. E, nesse sentido, Sr. Ministro, muito claramente o grupo parlamentar do PSD queria questioná-lo que tipo de estudos foram efetivamente efetuados para chegar a esta conclusão do alargamento de novos canais, destes 4 canais, se estão quantificados, foram efetivamente efetuados alguns estudos e que tipo de estudos é que foram efetuados?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Na última audição ao Sr. Ministro, eu questionei acerca do cinema e audiovisual e apoio à produção independente. E o Sr. Secretário de Estado referiu que, a nível interno, de apoio aos agentes, estavam a proceder a uma revisão do Decreto-Lei do Cinema e do Audiovisual e que estavam a proceder a ajustamentos, a aligerar todo o processo e procedimento conducente à atribuição de apoios financeiros aos vários agentes. Gostaríamos de saber qual é o ponto da situação. Também gostaria de questioná-lo acerca do Estatuto do Artista, não obstante já esta questão ter sido colocada por mais do que uma deputada, mas entretanto não obtivemos resposta, porque na última audição o Sr. Ministro referiu que em breve daria notícias, que estava a trabalhar nessa área e que nomeadamente já estavam marcadas reuniões com os sindicatos. Gostaríamos de saber se então houve alguma evolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e terminamos, concluímos a nossa por parte dos deputados e das deputadas, as perguntas estão feitas e agora tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Dispõe de 15 minutos para o efeito. Podem ser partilhados, obviamente, com o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou responder às perguntas pela ordem que foram feitas e rapidamente. Em relação à pergunta da Sra. Deputada Sara Madruga, sim, é a nossa intenção ver a situação com a cultura. Já estive com secretários regionais, ainda não tive a oportunidade de encontrar a Madeira, mas já estive com secretários regionais dos Açores e os problemas que me levantaram foram exatamente os que a senhora deputada Sara Madruga levantou. A questão do acesso a concursos internacionais, a questão da residência fiscal, essas questões mereceram atenção, como obviamente merecem, e vamos examinar essas questões, porque são questões de todas as regiões autónomas. Em relação ao Sr. Deputado Teresa Cair, que era o quanto, o quando, o como, e quando, o como. Bom, não, quando vou exigir para o orçamento, não sei qual é, óbvio que não me pode perguntar antes de estarmos na discussão do orçamento, quanto é que eu vou exigir para o orçamento. Eu não parto de percentagens fixas, temos que ter 1%, temos que ter não sei quantos por cento. Nós temos que partir daquilo que é viável, exigível e daquilo que está de acordo com a nossa filosofia de governo e com a importância que, como muito bem referiu e citou, do programa do governo, é um pilar, a cultura é um pilar da democracia. Vamos cumprir esse compromisso. Quantificado, não, eu não quantifico. O Museu Nacional da Arte Antiga, sim, vamos fazer. É uma autonomia, é um processo experimental. Vamos experimentar um modelo, que é um modelo juridicamente interessante e que é um modelo que vai ser, eu penso que muito em breve, até ao fim do ano, poderemos estar em condições de o pôr em prática. Mas não é um modelo geral, é um modelo particular, adequado à situação do Museu Nacional da Arte Antiga. Não é um modelo que a gente possa generalizar. É um projeto piloto que, se resultar, poderá ser depois estendido a outras. Em relação aos castros do Noroeste, sim, a candidatura está em análise nas instâncias do planeamento, portanto, tudo isso está a ser seguido. A Cinema Batalha, eu falarei com o Presidente da Câmara do Porto quando lá for, vou ao Porto quinta-feira e, portanto, estarei lá, terei a oportunidade de encontrar o Sr. Presidente da Câmara do Porto e conversar com ele sobre essa questão. Também se falarei com a Câmara de Sintra sobre a questão das pegadas de carenque, é um assunto que realmente já se prolonga há muitos anos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu vou a Guimarães sexta-feira e tenho uma reunião com a Câmara sexta-feira em Guimarães. Portanto, enfim, lamento não ter sido no dia seguinte à nossa conversa, mas de facto vamos... O que vou conversar, sim, a utilização de equipamentos culturais construídos para grandes eventos, para grandes realizações, obviamente tem que ser trabalhado e aproveitado. Eu penso que aí já há um bom centro do José de Guimarães, a valorização que foi feita da pintura do José de Guimarães. O novo olhar que nós pudemos, através do trabalho da, peço desculpa, Casa das Artes, Plataforma das Artes, peço desculpa da minha... A Plataforma das Artes teve já um papel extremamente importante na valorização e na... Enfim, em que nos permitiu lançar um novo olhar sobre a pintura de José de Guimarães. A Plataforma das Artes é efetivamente um projeto grande, é um projeto de grande envergadura e é um projeto que temos que pensar como aproveitar. Há várias formas de o fazer, há itinerâncias, há exposições, a cultura não se reduz a Lisboa e ao Porto, e eu estou disposto a examinar com a Câmara de Guimarães e vou lá para isso. O senhor está-me a pedir dinheiro? Como é que pago? Desculpe-se, nós primeiro temos que saber quais são os projetos. Antes de saber, quer dizer, vamos lá ver, não vamos pôr o carro adiante dos bois. Da mesma maneira que eu não posso dizer quanto é que vou exigir para o orçamento antes de saber qual é o orçamento, também não posso dizer de que dinheiro é que vou dar à Câmara de Guimarães antes de saber quais são os projetos da Câmara de Guimarães. Parece-me, Sr. Deputado, que esta é uma melhor metodologia. Se acha mal, eu... Não sei, mas vou saber, mas talvez eles queiram apresentar-me projetos, soluções e caminhos antes de me apresentar uma fatura, porque, quer dizer, começar pela conta, normalmente as refeições não começam pela conta, começam pelos aperitivos, pelo prato, a sobremesa e depois no fim é que discutimos a conta. Nos restaurantes não discutimos, mas aqui teremos que discutir. A senhora deputada Carla Sousa, a Direção-Geral da Cultura, sim, isso a DG Património vai ver com a Direção-Geral, com as direções regionais, estamos a tentar articular bem os trabalhos das direções regionais com a Direção-Geral do Património. Pronto. Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, a Igreja de Cos, com certeza, todo o apoio. Vamos, agora, como sabe, a classificação é a competência delegada da Diretora-Geral do Património por força da lei. Portanto, o Ministro não pode classificar diretamente, tem que pedir à Direção-Geral do Património a classificação. Mas em relação a Santa Maria do Cos e o Sr. Presidente da Câmara de Alcobaça, quando eu lá estive, já me informou e eu fiquei absolutamente sensibilizado à questão que pôs para a Santa Maria do Cos. A senhora deputada Gabriela Canavilhas, efetivamente o projeto que deixou lá é o projeto que nós vamos levar para a frente. Temos apoio financeiro da Câmara e, obviamente, o dinheiro das joias, como estava previsto, o dinheiro das joias. Pelo menos um ano, antes de um ano e meio, não teremos a obra feita, mas vamos lançá-la já. Isso é ainda antes do verão lançamos e depois, evidentemente, isto antes de um ano e meio não poderá ser feito. Mas queremos efetivamente fazê-lo e temos efetivamente já articulado com a Câmara um plano financeiro para efetuar essa obra, que se articula... Muito bem. Pois eu realmente, como não sou veemente, não tenho jeito para a comunicação, como disse a jornalista. Sim, claro. Não é antes do verão. Antes do verão pensamos poder anunciar o plano que se vai executar, porque o plano que se vai executar, obviamente, só poderá ser executado. Não, eu não disse que daqui a um mês tinha o Palácio da Ajuda arranjado. O senhor não disse que daqui a um mês tinha o Palácio da Ajuda arranjado. Calma. O cartão Cultura Mais também, o nosso programa, como eu já disse, é até ao fim da legislatura. Perdão, a senhora deputada, desculpe. Senhora deputada Andréia Neto, o cartão Cultura Mais, sim senhor, é complexo. tem, evidentemente, levanta problemas fiscais, levanta vários problemas, nós vamos tratar disso, está no nosso programa, mas não é necessariamente, ainda temos tempo até ao fim da legislatura, como disse, para outros pontos. A senhora deputada Helga Correia, sobre a TDT. Sim, em relação à TDT também há bastantes novidades relativamente à minha primeira intervenção aqui. Não é só a ajuda em relação à TDT, os estudos foram feitos, os estudos mostram a viabilidade de acrescentar quatro canais. Os estudos foram feitos com a PT Altice, a senhora deputada Helga Correia. Os estudos foram feitos com a PT Altice. Nós conseguimos determinar que efetivamente é possível alargar a mais quatro canais o MUX-A. Estamos a falar só do MUX-A. Dentro do MUX-A podemos alargar a mais quatro canais. Sabemos que a empresa pública RTP tem capacidade para entrar em dois desses canais. E temos um diálogo aberto com os privados para lhes facultar os outros dois canais. A necessidade de estudos levou, quer dizer, nós não podemos estar sempre em estudos. Nós vimos o assunto com atenção, não vimos levianamente, mas tomámos uma decisão e a decisão está, como lhe disse, muito breve. A senhora deputada, quanto à questão da senhora deputada Susana Lamas, eu pedi ao senhor secretário de Estado que respondesse.
Muito obrigado. Relativamente à questão do ICA de que falou, continuam os trabalhos e, portanto, em breve apresentaremos uma proposta de simplificação dos regulamentos de concurso ao ICA. Portanto, é um trabalho que está a ser concluído neste momento no âmbito do próprio ICA, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, e em breve teremos uma proposta que será discutida naturalmente com o setor, enfim, relativamente à simplificação dos regulamentos para concurso do cinema. Relativamente ao Estatuto do Artista e do Bailarino, relativamente ao Estatuto do Artista, necessariamente é uma matéria complexa que envolve um posicionamento transversal, nomeadamente com a Segurança Social, como é sabido, e portanto nós estamos naturalmente a trabalhar nessa dimensão. Estamos muito focados na importância que esta questão tem a nível da regulamentação do setor também, mas, como digo, é uma questão complexa, é uma questão que no fundo também tem naturalmente uma relação direta com a questão da receita do Estado e, portanto, é algo que temos que ver com cuidado, mas tal não, digamos, não nos exime da responsabilidade de desenvolver um projeto que seja um projeto importante de marcante em termos daquilo que é, enfim, a capacidade que temos que dar de resposta a esta questão. Relativamente ao Estatuto do Bailarino, o que eu queria dizer relativamente a isto é que, a despeito de continuarmos a tentar desenvolver trabalho no sentido de uma regulamentação e de uma conceptualização que nos permita dar conta da questão, sobretudo relativa aos bailarinos da CNB, o que eu posso neste momento dizer é que a OAPART vai lançar muito em breve um projeto que se designa Estúdios Vítor Cordão, que é um projeto na dimensão, enfim, e no campo, melhor, da pedagogia para a dança e para a música, e que terá lugar e funcionará nas instalações antigas instalações da Companhia Nacional de Bailado, na Rua Vítor Cordão, e que é, no fundo, um centro de pedagogia que vai ser lançado com uma oferta importante a nível pedagógico no âmbito da dança e da música, como eu disse, para as crianças até aos 9 anos, com crianças com necessidades especiais também, e que desenvolverá também toda uma programação de workshops, de oficinas, e que conta muito apropriadamente, a meu entender, no fundo, conta com o contributo de bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, que neste momento estão sem atividade, digamos assim. Portanto, no fundo, são bailarinos que dançaram na companhia, que ainda pertencem à companhia e que vão ser que vão ter a oportunidade de desenvolverem atividade, uma atividade diferenciada, digamos assim, neste novo centro, o Estúdios Vítor Cordão, de que falei. Naturalmente que este projeto é um projeto em cruzamento das duas direções, ou que decorre do cruzamento das duas direções artísticas da OPARTE, portanto a direção da Companhia Nacional de Bailado e a direção da Ópera, respectivamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Terminamos esta audição regimental. E eu gostaria, se me permite, Sr. Ministro, numa nota menos institucional, dizer que aprecio muito o seu estilo sereno, seguro, mas confiante, mas que ao mesmo tempo revela uma atitude bastante proativa, porque trouxe-nos aqui a intenção de experimentar novos modelos, de soluções inovadoras, quer ao nível da gestão dos equipamentos culturais, quer ao nível do financiamento. A vontade também, e já várias diligências, no sentido de estabelecer parcerias, quer com o setor público, quer com o setor privado, quer com as autarquias, quer com outros ministérios, para daí resultarem, aproveitar as sinergias e daí resultar uma mais-valia para o setor da cultura. Portanto, gostaria de pessoalmente o felicitar por essa atitude, por esse estilo de não dar eventualmente muita visibilidade ou não propagandear muito aquilo que está a fazer, mas a verdade é que tem resultados, apresenta resultados, e o que é importante é não é falar, porque há muita gente que fala e não faz, o que é importante é que se faça. Também gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado da Cultura que ainda bem que pôde estar naquela grande iniciativa da Arte em Rede. Infelizmente não houve possibilidades de nenhum membro desta comissão ter participado, eu própria também tinha já outros compromissos para esse dia, mas acho que é uma iniciativa que deve ser apoiada e acarinhada. Uma outra nota, isto de lamento, não é propriamente uma queixa, mas é de lamentar que a RTP não tenha feito cobertura da audição que nós promovemos, da audição pública dedicada à comunicação social. Enviei uma carta ao Sr. Presidente da RTP e em resposta alegou critérios editoriais. Eu lamento que não caibam nos critérios editoriais da televisão pública um grande debate que foi promovido pela Assembleia da República sobre os novos desafios que se colocam à comunicação social. E por último, tenho muita pena que vá à Foscoa no próximo dia 27, porque eu estarei nos Açores e, portanto, não poderei, gostaria muito de lá estar para o receber, porque também tenho uma costela dessa região do Douro, património mundial, e acompanho com muita atenção e com muito carinho, designadamente, aquilo que se passa com a Fundação do COA. E dito isto, desejo em nome...
Posso agradecer? Então, permito-me agradecer, mesmo contra a fórmula regulamentar, agradecer as palavras que me foram dirigidas. Efetivamente, eu gosto mais de fazer do que falar, mas nós temos que, evidentemente, comunicar. Temos tido aqui uma ótima comunicação, também agradeço as questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas puseram. Penso que existe aqui um bom diálogo com esta comissão e só tenho, portanto, a agradecer e exprimir a minha vontade de continuar aqui a vir explicar o que estamos a fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Não, o Sr. Ministro é um homem da palavra. Portanto, agora é da palavra, não da palavra vã, mas da palavra com sentido. Como poeta que é e escritor, é evidente que dispõe dessa ferramenta, mas para a usar de uma forma apropriada e não para fazer a propaganda. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados o contributo também que deram para que esta tivesse sido, de facto, uma audição muito proveitosa, com muitas informações importantes, que eu acho que vamos levar ainda algum tempo para digerir. Muito obrigada e bom trabalho.
Muito obrigado.
Vamos então concluir a nossa reunião. Eu acho que isto não é nada, pode ficar. Só recordar que amanhã está agendada a visita ao Centro Desportivo Nacional do Jamor, a saída da Assembleia da República às 10h20. Eu tenho muita pena de não poder ir, porque tenho reunião da Conferência dos Presidentes de Comissão Parlamentar. E como não tenho o dom da ubiquidade, tenho de ficar e tenho muita pena, porque gostava muito de ir, porque já há mesmo muito tempo que não vou ao Jamor e julgo que já foram lá feitas obras importantes que eu gostaria de visitar. Recordo que a delegação é composta pelo deputado Pedro Pimpão, pelo deputado António Cardoso, Emílio Guerreiro, João Azevedo Castro, Luís Monteiro, o Sr. deputado Ana Mesquita, o Sr. deputado Joel Sá, Ivan Gonçalves, a deputada Maria Augusta Santos, Palmira Maciel e o assessor do PS, Tiago Gonçalves, e também pela nossa assessora Helena Alves. Portanto, desejo que seja uma boa visita, que aproveitem e peço que justifiquem a minha ausência pelas razões que são conhecidas. E vamos passar à votação da ata da última reunião. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Os outros dois assuntos de informações transitam para a próxima reunião. Outros assuntos? Alguém tem outro assunto? Então, se faz favor, senhora deputada.
Eu não sou muito versada nos procedimentos parlamentares e estou aqui na presença de outros colegas bastante mais versados. Era sobre os projetos da TDT que baixaram sem votação e que, portanto, já está concebido um texto único em condições de ser aprovado por os proponentes dos vários projetos que estavam em apreciação. E agora eu gostava de saber o passo seguinte, porque há um momento em que nós agora apresentamos, não é? Só que nós queremos, portanto, partilhá-los com o PSD e com o CDS, mas eu tenho informações contraditórias. Ele volta a ser discutido nesta comissão. Não precisa voltar a ser discutido, uma vez que, se é um texto único, os outros desaparecem, é um texto único, sobe agora a plenário, pode ser votado sexta-feira em plenário.
Não é assim, o procedimento não é esse, tanto quanto sei. Portanto, não julgo que não pode ser votado sem mais nada. Senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, senhora presidente. Eu penso, e posso naturalmente estar enganada, mas pedia também que me corrigissem se assim for. Há um texto de substituição, ou seja, havendo entendimento de um conjunto de grupos parlamentares, há um texto de substituição, os projetos de cada um dos grupos parlamentares são retirados e é colocado na discussão, na especialidade e na votação na especialidade, até para que os outros grupos também se pronunciem, este texto de substituição. Pronto, devendo mesmo depois ser enviado pelos serviços aos grupos parlamentares. Depois, o que é votado em plenário, não é feita mais nenhuma discussão, porque a discussão destas iniciativas já foi feita quando fizemos a discussão dos projetos individualmente. Por isso, penso que o que é votado depois no plenário é assumido, no fundo, a votação que é feita em comissão, é feita a votação inicial, digamos assim, a votação na generalidade, a primeira, porque não foi feita, eles baixaram sem votação. É feita a votação na especialidade e a votação final global, as três numa única, porque normalmente o que se faz é assumir a votação que é feita em comissão. Penso que são estes os procedimentos habituais, pronto, e penso que estaríamos em condições de, terá que ser na próxima reunião da comissão, a votação e a discussão na especialidade deste texto de substituição. Muito obrigada.
Só um bocadinho, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Exatamente. Aliás, até podia dar-se o caso, pelos vistos a intenção dos grupos parlamentares não é essa, mas até podia dar-se o caso de este documento de substituição não substituir todos. Ou seja, de os grupos parlamentares proponentes das outras iniciativas poderiam querer, mesmo assim, sujeitar as suas propostas à votação em plenário. Portanto, o que se vai passar é que nós vamos proceder ao agendamento dessa proposta de substituição para ser debatida em comissão. Cada grupo parlamentar dirá de sua justiça, participará na discussão e depois será, então, votado em comissão e depois agendado para plenário. Portanto, nós vamos proceder, uma vez que já chegaram a um acordo, já há um texto de substituição, vamos proceder ao seu agendamento para a próxima reunião. Senhor deputado Gabriela Canavilhas.
Não tenho nada para dizer, muito obrigada.
Pronto, é este o procedimento, é este o procedimento. Portanto, sendo assim, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.